Rápidos Cast. Agora.
Aí, galera, bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Mais uma semana, de novo, eu, MP, tô aqui em São Paulo falando com ele que tá lá em St. Joseph. E aí, Eli, tudo bem contigo?
Fala, MP, e aí, pessoal, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, essa semana até que foi mais tranquila, exceto pelos spoilers de M20 que já acabaram, né, mas de resto no Magic uma semana um tanto atípica, né, pela ausência aí de grandes dramas, né, apesar de que tivemos um Pro Tour também.
Por mais incrível que pareça, nós tivemos um Pro Tour.
É, e olha só, já vou adiantar que normalmente nós fazemos aqui uma tradição nesse programa, fazer um programa pós-Pro Tour, né, depois de cada competição dessa, só que esse ano tem 7 Pro Tours, 3 deles são no Arena, e é um momento muito injusto, né, para comentar isso, porque tem pouco interesse, afinal, foi um evento pequeno, 68 jogadores, apesar da qualidade ser extremamente alta, e o T2 está no fim da vida dele, então vamos deixar os comentários desse Pro Tour, ou Mythic Championship, para a fase de combate, né, e trataremos de outro assunto lá na fase principal, porque estamos cheios de assunto aí para trazer como pauta principal, né, e acho que não convém, desperdiçar, né, ele, uma fase principal com um Pro Tour que tá, de um formato que tá morrendo, né, não. Vamos esperar para Pro Tours que venham aí uma semana, no máximo um mês após a inauguração de um novo standard. Aí sim vale a pena comentar com cuidado.
É, até porque a questão do Arena, né, acaba impactando um pouco nos decks escolhidos, etc. Né? E também, como você comentou, a questão do número de jogadores diminui muito a amostragem, né, dos decks. E então, realmente, sim, acabou um pouco, meio que foi um pouco demais do mesmo. Né? A realidade é essa, né? Já estava, né, o formato já tá meio cansado, então realmente a gente não viu, apesar do deck campeão ter sido um pouco fora do meta atual, mas a relação dos decks apresentados é bem parecida do que já vem aí nos últimos 3 meses, pelo menos.
E se você apoia essa mudança ou gostaria de ver mais sobre o standard, faça como nossos ouvintes e padrinhos, né? Fale com a gente aí, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. E aí nós sentimos aí se o público, né, gosta desse tipo de linha aí ou prefere mesmo aquele tradicional programa pós-pro. Mas enfim, vamos começar isso. Por que Hackdoscast, ele?
Que aqui é BR.
Que é BR, isso aí. Olha só, agradecer o Thiago, nosso ouvinte e padrinho também, né? Ele falou que os terrenos nevados que nós comentamos no episódio passado, né? Essa avalanche aí de terreno nevado em vários formatos, ele tá passando pelo Modern também, tá? Perdão, pelo Commander também. Ele disse que no Commander tem uma razão específica, né? Pelo menos de acordo com ele ali, que é sobre lentes extraplanares, né? Para a pessoa que joga lentes extraplanares, que é um artefato que dobra a mana de um terreno que você exila com ele, para que ele só valha para você, né? Para você não correr o risco de beneficiar os seus adversários. Tá? Faz todo sentido também. Mais um motivo aí para o pessoal continuar comprando os terrenos nevados enquanto eles estiverem disponíveis, né?
Então, eu acho que lentes nevadas, além de toda a questão estética, né? Porque as lentes, para alguns ficaram muito feias, para alguns nem tanto, mas o fato de ser full art também é questão de coleção, mas essa questão da interação de várias cartas, né, com as permanentes nevadas, além de cartas como as lentes extraplanares, que tem essa variância aí que você pode utilizar para a vantagem ser só sua, né?
E além disso, né, o Pauper também tem uma avalanche de cartas nevadas, né? Desculpa a piada sem graça. E sobre isso, o Matano escreveu lá na Liga Magic um artigo, né? Com 3 listas de WerriScred, analisando aí o impacto aí de um novo Pauper e das cartas nevadas, né? Para quem já tem aí o set, o set não, né? Todas as montanhas e ilhas necessárias aí. Só para ter uma ideia, né? De quantos vão aqui, numa das listas de WerriScred que ele colocou, são 12 terrenos nevados ao todo, tá? 2 montanhas apenas e 10 ilhas. É claro que isso muda de lista para lista, mas normalmente essas listas não passam de 13 terrenos, que é o máximo, tá? E o mínimo são 11 terrenos nevados, tá? Sim. Então, se você tiver entre 11 e 13, principalmente ilhas, né, agora, dá para brincar bastante no Pauper, tá? Não precisa aí gastar tanto não com esses terreninhos que hoje estão bem caros.
Em termos de quantidade, acho que pelo menos uns 10 terrenos de cada, né? Para quem tiver interesse de usá-los no formato, acho que é um número ok. Para você ficar seguro, 15 é melhor, mas acho que 10 você vai atender boa parte dos decks que já apareceram e continuam aparecendo com terrenos evados. E agora tem o Boros Snow, que a galera tá chamando, o Boros Astrolabe, né? Que usa aí 5 planícies e 5 montanhas, né? Então, por mais que ainda seja caro pagar 3, 4, 5 reais num deck nevado, lembre-se que as montanhas estavam perto de 15, né? Então acho que é legal quem tem interesse no formato, ou às vezes como investimento, né? Querendo ou não, essas lentes nevadas daqui uns, sei lá, 3, 5 anos já vai ser difícil de achar se não for reprintada, né? Então já deve subir aí seu valor para pelo menos 50%, né, do seu valor. Então, querendo ou não, é uma forma de investimento também, né?
Só de saber que dá para jogar com planície nevada, né? Você aí que jogou lá em área glacial e guardou aí durante 22 anos suas planícies nevadas, agora dá pra usar em algum lugar essa porcaria, né?
Só as florestas nevadas que ainda não arrumaram a casa. As montanhas, ilhas, até pântanos estão usando agora. Os caras fazendo uns absurdos de tipo Mono Black com terreno nevado, ou usando Astrolabe pra splashar branco, sabe? Uns negócios. O povo tá realmente fora da casinha mesmo.
Ah, Eli, mas pra floresta nevada, qual que é? O terreno nevado tem sempre o Pauper, né? O Pauper, não, o Commander, né? Como o Thiago lembrou.
Sim,
aí,
sim,
né?
Sim.
Você pode encher de terreno nevado no teu Commander se você tiver. E o Yuri Doom também falou com a gente lá na Liga Magic, né? Ele respondeu com uma pergunta lá no nosso post, e eu acho que convém ele jogar a pergunta aqui para você e para as pessoas também refletirem, né? Se de fato nós voltarmos a Terus, como tudo indica, pelo menos de acordo com as cartas aí que tem M20, né? Que tem muito custo colorido, né? Por exemplo, tem 2 e 3 vermelhas, a nova Vivian, que é 1 e 3 verdes, né? Então essas coisas lembram aí uma possível volta a... como é que é o nome da mecânica?
Constellation?
É de encantamento. É adoração? Não, é devoção. Devoção.
Devoção.
Essas coisas sinalizam uma pequena volta, uma possível volta à devoção, e também os encantamentos, né? Tem alguns temas de encantamento aí. Então, o que o Yuri Dun perguntou é: se nós de fato voltarmos a Terus daqui a algum tempo, não, 6 ou 9 meses, o deck de encantamento ganha força? E eu queria jogar para você, Eli, né? Primeiro, lembrando que, eu não sei se ele quis dizer no Legacy, no Modern ou no Standard, né? Mas já respondendo pro Standard, eu gostaria de ver o deck de encantamento, sim, eu acho que ele tem chance de ver jogo, agora que cartas do tipo Oblivion Ring são mais comuns, né, de ver. Fora o que já temos de encantamento disponíveis, ainda pensar que você pode ter novos encantamentos, quem sabe até a volta ali de criaturas de encantamento internos, eu acho que esse deck ganha força. Infelizmente, não da forma como eu me lembro nostalgicamente, né? Não na época de Terus, que tinha ali uns 2 bichos com Hexproof, inclusive o Elfinho lá de uma mana, e você jogava encantamento neles ou jogava encantamento nas suas criaturas com o heróico, né? Mas a forma como eu me lembro é com Encantadora Ergotiana, Rancor, Auratog e Bruxa de Verduran, né? Coisas assim, presença da Encantadora e tal.
Foi um pouquinho mais longe, né?
Mas no Standard eu gostaria de ver, até porque esse encantamento em comum que nós comentamos de M20 no programa passado, ele é meio que uma presença da Encantadora, então você precisa de mais uma criatura no formato, na curva 2 ou 3, que faça o que a Bruxa de Verduran fazia. E aí você tem condições, sim, de premiar os jogadores que voltarem para essa estratégia.
Cara, acho que primeiro nós temos a questão de jogo, né? Como é que... De jogo não, né? De cartas mesmo, vamos dizer, né? Nós temos as Scrylands, né? Voltando, né? Que para quem não lembra, também saíram no ciclo de Terus. Tem cartas com artes similares a artes de Terus. Até tava olhando uma dela agora para lembrar. Uma encantamento, uma aura verde verde chama Invocação Feral. Então você olha, é um personagem que lembra alguma coisa, né, o flavor de Teros. E o fundo é um lince, um guepardo, não sei exatamente o bicho, acho que me parece um lince que tem no flavor escrito. E ele tá como se fosse estrelado, né? Que tem muitas cartas, né, até que eu falei da habilidade de Constellation, que tem essa questão desses estrelados e tal, né? Pela questão dos deuses lá e tal. E assim, e não é só uma carta que teve isso. Então, eu acho que essa questão da evolução que você comentou, várias cartas que começaram a aparecer, encantamento, algumas auras que apareceram com habilidades um pouco mais relevantes, etc. Então, eu acho que isso também sinaliza uma possível volta para Teros. Com relação ao que esperar, eu acho que realmente a gente precisa de criaturas que sejam mais fortes, né, com essa interação. Né? A gente não tem... Ah, a gente tem o cavalinho lá, né?
Nós temos alguns bichos de Hexproof atualmente.
É, tem o bichão lá também, o Ferox, né? Aquele, né? Não é a mesma coisa, mas, né, acho que dá pra você utilizar, mesmo que ele perca em alguns momentos, mas eu acho que você consegue utilizar ele bem nesse sentido. Eu acho que realmente o que falta são criaturas com corpos legais pra valer a pena você ter isso, mas eu acho que forneceria uma camada de complexidade interessante pro meta atual, né?
Um meta, mas não vai ser o meta atual, né?
Vai acabar mudando, mas eu acredito que ele só pega de outubro pra lá. Os planaltos vão continuar, o que cai realmente é Teferi, a gente perde um pouco a base do deck mais forte de controle que a gente tem. Então, assim, eu acho que ele, se realmente for isso que acontecer, vai entrar num momento legal, que é na mudança, né? Sim. Então, normalmente os decks mais rápidos, né? É Mono Red, Mono White, que são os que começam a fazer resultados no início do meta, vão competir com decks como esse, né? Um Auras ou alguma coisa nessa pegada. Devoção, por exemplo, pode ser algo mais meio que pronto, né? Alguma coisa mais certa que pode ser que vale a pena ser utilizado. Então eu gostaria de ver um deck desse rodando, até porque em Teros a gente teve, mas eu não acompanhava tanto T2, não sei o quanto de resultado ele possa ter alcançado. Eu sei que a parte de Heroic e Devoção acabou tendo resultados melhores, mas eu gostaria de ver.
Tinha um Bunch Encantamento, ele tinha tipo duas criaturas com Hexproof, uma de 3, uma de 1 mana, e algumas criaturas de heróico na curva 2 ali, acho que tinha uma na curva 3 também, e aí jogava umas auras boas, né, basicamente isso, era um deck de curva baixa e tal, com muito valor, né, mas lógico não é o que nós lembramos quando lembramos de Teros. E também não é o esquema que clássico mesmo do deck de encantamento, né? Uma das coisas que viabilizava ele, deck de encantamento antigamente, era crescimento virente, né? Que é uma aura para terreno e que custava uma mana. Uma das outras coisas também era a solo fértil, que ajudava um pouco também. No Modern você até que tem essas coisas, tem o Top Sprawl, por exemplo. Né? Não sei se o Yuri quis perguntar sobre Modern ali, mas convenhamos, né? O deck de encantamento no Modern é o deck de Hexproof, né, o Boggles. Você pode tentar fazer um deck mais justo, entre aspas, né, com essa ideia aí de comprar cartas ao baixar encantamentos, mas eu acho que ele não consegue competir direito da forma como o Modern tá hoje, né, com decks mais rápidos e lineares, combando um turno 3 e 4. Infelizmente é isso, tá?
Eu gostaria realmente de ver, mas eu concordo. Eu acho que hoje, no cenário atual, talvez no T2 seria a possibilidade de você ver algo mais interessante, né, pro jogador, né? Mas realmente acho que outros formatos, o que já tem é o que deve ficar. Não acredito que nada mude para ser tão inovador assim, que mexa, né, com a estrutura do deck atual.
Você quer escutar uma teoria interessante? Tem muito sinal de volta a Teros. Tem, mas o Mário falou que o plano de outubro será um plano novo, inédito, né? E depois de outubro, lá no começo do ano, no final de janeiro, no começo de fevereiro, vem o pré-release de uma nova edição, né? Que vai ser a segunda edição do novo Standard. E essa aí sim pode ser um retorno a Terus ou pode ser o resultado de um teste que Mario disse que estava fazendo playtest já há um mês ou dois meses, ele disse que estava fazendo playtest com fadas, tá? E por que que eu tô lembrando isso? Porque M20 tem muita carta de elemental também, tem alguns apoios tribais, né, vampiros, uhum. Tá forte aqui, tem piratas e zumbis também e que mais?
Tem fadas.
Tem fada aqui?
A fada marota vai ser
representada. É verdade. Mas tem elementais, que é um dos grandes.
Sim, tem muito mais elementais.
E elemental era uma das tribos foco lá em Lorwyn, né? E como o Mario falou que estava treinando com fadas, eu acho que um retorno a Lorwyn é provável, tá? E se isso acontecer, nós acho que plausível, né? Acho que vai ter as tribos de antigamente, né? Então, talvez, no mesmo standard em que M20 estiver presente, essas guildas estarão presentes. O retorno a Lorwyn estará presente, hein? Então, ficamos aí espertos com isso, tá? Se você joga standard e tem cartas, guarde todas as cartas tribais. Porque sabemos que standard fica bem voltado para tribal quando o Lorwyn está por aí. Mas é isso, ele tá na hora de começar o programa mesmo com notícias. Vamos lá?
Bora lá.
Bom. Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção. Aqui no Rápidos Cast.
Spoilers finais de M20, ali. Vou começar aqui com uma carta chamada De Volta à Vida. 2 manas brancas, uma mágica instantânea rara. Escolha em seu cemitério até 2 cards permanente, alvo que foram colocados lá neste turno, vindos do campo de batalha, tá? E você devolve pro campo de batalha virados. A princípio parece meio boba, né?
Uhum.
Mas pensa em Fatland.
Turno 3, você tem 5 terrenos no campo.
Turno 2, né? Turno 2, você tem 4 terrenos.
É.
Uhum. E no turno 3, você tem 5, exatamente. Dá pra rampar. E não é só isso, né, cara? Tem alguns turnos bobos que dá pra fazer no Modern também, com coisa infinita. É uma carta que pode te ajudar com cóleras, seja você ou o oponente que esteja castando. Pode ajudar com planaltas que ultam assim que descem, né? Ou com encantamentos que você tem que sacrificar. Mas, enfim, são cartas que foram colocadas no cemitério vindas do campo de batalha. Então, isso é meio que uma forma de deixar a carta um pouco mais justa. E ela tem potencial de ser quebrada, sim. Eu achei interessante.
Eu não sei se no T2 ela tem potencial para estragar, né, de alguma forma, mas eu acho que é uma carta... O fato de ser 2 brancas também acaba restringindo um pouco o seu uso. Mas eu acho que ela tem um potencial muito bacana de te colocar de volta ao jogo. O que muita gente reclama hoje é, por exemplo, o Esper jogando, a inevitabilidade do Esper, que em algum momento ele vai dar um Totscour, vai te arrancar uma peça de um recurso muito importante, vai entrar com o Teferi no turno 5, ou vai voltar sua permanente mais importante para a terceira do topo, ou vai comprar uma carta, vai comprar um Mass Remove, vai remover suas criaturas e já era o jogo, né? Então acho que esse de volta à vida, claro que a analogia ao nome é meio que uma piada pronta, mas eu acho que realmente ela te traz de volta pro jogo. Aliás, te possibilita trazer de volta para o jogo, né? Seja nos decks mais mid-range, talvez voltar 2 planinalta, voltar uma criatura boa e um planinalta, né? Então, acho que essa carta tem um potencial muito grande no standard de fazer essa virada de mesa, de te trazer de volta depois de alguma coisa que realmente possa mudar o jogo aí pro
seu oponente. Ela é feita para ser injusta, né? Para você usar com criaturas que tem um trigger de ETB bem interessante, ou com planinautas, ou até Fatlands. Vamos ver aí. É uma carta pra ficar de olho com certeza, tá? Ele quer falar pra gente do Cavaleiro?
Vou sim. O Cavaleiro dos Vendavais, né? É o Cavaleiro Azul desse ciclo de elementais aí que saiu, né? Que vai sair, né? Que é 2 genéricas e 3 da cor, né? No caso desse 3 azuis. Ele é 5/5 voar. E quando ele entra, ele faz um brainstorm, né? Você compra três cartas, põe duas no topo em qualquer ordem, e quando ele morre, você embaralha ele de volta no grimório, né, no seu grimório, grimório do dono, e depois usa evidência 2. Eu gostei muito desse cavaleiro, né? Eu acho que não só o fato dele fazer um brainstorm quando entra, é de ele, de certa forma, não morrer, né? Voltar pro seu grimório e ainda dar um evidência 2, ter um corpo bacana, barra 5, hoje, por mais que ele vai viver pouco nesse standard, barra 5 é uma criatura difícil de você remover, a não ser com bounces, né, ou duas cartas, pelo menos. Então, eu gostei bastante. No geral, eu gostei do ciclo de cavaleiros, mas esse azul provavelmente é um dos meus preferidos.
É uma boa oportunidade para nós falarmos desse ciclo, tá, Eli? Eu não gostei muito do ciclo de cavaleiros porque eu tô mal acostumado, né? Nós começamos lá com o ciclo de titãs, né? Depois tivemos ciclos piorzinhos, né? Recentemente tivemos mais titãs, os Mechanotitãs, que foram bons, mas não chegam perto dos... Chegam perto, né? Mas não são os titãs antigos de M11 e M12. E agora temos esse ciclo aqui de cavaleiros de 5 manas, né? Nenhum deles eu achei particularmente expressivo, né? Exceto esse aqui, esse azul, porque ele diretamente te dá uma carta no ETB, né? Todos eles têm um ETB e tem um gatilho na morte deles também. E esse aqui, ele não morre, né? Lógico, ele pode ser exilado, mas quando ele morre, ele volta pro teu grimório. Você ainda dá evidência 2. Então ele tem algum tipo de valor aí embutido no quando entra em jogo e quando morre. Eu gostei bastante. Acho que a coisa que pode catapultar todos esses cavaleiros para o standard não é bem os triggers deles, né? Nem as habilidades, nem a relação custo-benefício, comparando o custo deles e o poder e resistência. Mas sim, ele... o custo deles em termos de devoção. Se devoção for uma coisa desejada no standard, né, tanto indo para Teros ou voltando em uma outra coleção qualquer, eu acho que esse tipo de carta ganha muito, porque é uma carta que é boa, não é espetacularmente ótima, mas são todas elas boas, têm valor, e elas têm capacidade de, por exemplo, habilitar um deus assim que elas entram em jogo, com uma carta só, com uma permanente só. Isso conta muito em um formato que tem devoção, né? Mas até lá, eu sou um pouco cético quanto ao sucesso deles, tá? Esse azul aqui me chamou bastante atenção. Mesmo assim, eu não sei se eu quero tapar 5 manas para fazer isso aqui, né? Ele é meio que apertão, assim. Embora, se o oponente gastar um removal nele, eu tô feliz, né? Porque eu vou estar com uma carta a mais de qualquer jeito.
O que eu achei interessante nesses cavaleiros, eu acredito que nesse primeiro pedaço de fim de T2, né, até a rotação, ele provavelmente serão subutilizados, né, até pelas opções que a gente tem no momento. Na entrada da nova rotação, o que eu imagino que vai acontecer é um uso maior, porque o formato tende a ter menos decks de 3 cores, né, pelo fato de cair as check lands e você ficar com as choques de e tempo. Com apenas um ciclo de Sky Lands, né, só os templos inimigos. Então, provavelmente teremos muito mais decks de 2 cores. Deve aumentar o número de decks competitivos monocolors, mas eu acredito que os decks vão se manter no topo aí, talvez de 2 cores, no máximo para splash, para um planinauta, para alguma mágica específica aí. Então, o fato de ter 3 da mesma cor não será um problema. E como ele é, tecnicamente, criaturas boas, né, como você comentou, na relação custo-benefício entre poder e resistência, o custo em si e a habilidade, né, então eu acredito que eles devem começar a ser mais utilizados, mas concordo. Não são as criaturas que vão destruir o standard, mas provavelmente serão mais utilizados.
Fala pra gente do Regisauro, então, por favor.
O Regisauro Putrefato é um zumbi dinossauro, como se isso fosse possível, mas ok. De custo 2 genéricas e uma preta. Incrivelmente 7/6, que diz que no início da sua manutenção descarte um card. O mais legal é o Flavor, né, que diz isso é que é um zumbi, né? Então, realmente é um bichão, né? Talvez se algum deck monoblack, alguma coisa desse sentido, começar a jogar, ele pode ser útil, né? Porque na curva 3 aí, 7/6, ele não vai ter competição. E realmente ele compensa o fato de não ter nenhuma evasão com poder e resistência bem acima da curva.
Tem muita gente falando também que não sabe se essa carta vai ver jogo, né? Mas o quão forte ela tem que ser pra se justificar, né? 3 manas, 7/6, o pessoal não tá afim. Quanto que ela deveria ser pra ser incontestável? Você ter que rodar ela em tudo do deck play? Quanto que você acha?
Pra ela ser incontestável?
Ah, cara, eu não sei.
Não, assim, eu não digo que ela seja muito boa, nem só pela questão de ser 3 mana, 7-6, sem nenhuma habilidade. O fato de você perder uma carta em toda a sua manutenção é
olha,
um problema.
Olha, pode né? ser então, uma tipo coisa assim... desejável em Modern, né? A gente tá vendo aí muita coisa pro cemitério. Você tem Fertilis Looting, tem Lingering Souls, fora outras cartas aí de Dread e tal, que querem que você enche o cemitério. Mas assim, se você tá na sua manutenção, ele é que você já vai poder atacar com ele muito provavelmente, né? Será que, lógico, o oponente tenha uma interação de velocidade instantânea, tá? Mas já é meio que um bom sinal. Agora, né, o pessoal fica muito em dúvida, assim, é puxado? Não sei se é puxado, né? Vindo de um lado ao ar no turno 2, esse negócio aí, quando você, se você não tiver com duas manas uma resposta pra isso, nem que seja uma fichinha, né? Você vai apanhar. Em três turnos você morre. Você apanha muito, né? Mesmo que gaste uma carta pro adversário, ou duas, né? No caso, se ele conseguir ir pra manutenção com ela, te dá 7 de dano com 3 manas é muita coisa.
Sim. O que eu fico pensando é que o ideal seria talvez um deck agro, né? Que você poderia utilizar ele melhor. Mas nem sempre você vai querer fazer ela no turno 2 ou no turno 3, né? Exatamente pelo fato de você ter que gastar muito recursos, você investindo esses recursos, né? Perdendo a sua carta e para poder gerar uma agressividade maior. Então eu concordo com você, eu acho que talvez ele vai ter um uso maior em decks que interajam com esse descarte de alguma forma. Eu acho que no poder bruto dele, eu não sei, eu realmente não vejo algo incontestável e que realmente, né, faça uma diferença, seja em qualquer formato. E isso pensando puramente na carta, talvez encontre algum combo maluco e que ela seja mais relevante, né? Mas eu acho que a princípio, no momento que a gente tem dos decks que jogam, eu não vejo ela assim como algo muito forte ou fora da
curva. Até no Modern, cara, isso aqui bate em Gourmag, né? Só que morre pra Fatal Push, tudo bem. Mas é possível aí que faça algum tipo de deck de zumbi capaz de voltar isso, né? Descartar aqueles zumbis que você volta pro jogo com Landfall, pagando uma mana, se você tem um zumbi em jogo e tal, é muito simples, né? Então pode ser aí que ele seja um topo da curva, né? Entre aspas, pro deck de zumbi.
Que eu lembro de cartas que você consiga descartar de criaturas, né? Por exemplo, o Gravecrawler e o Bloodgate. Guest, né? São duas criaturas que você consegue descartar e voltar com elas sem problema e você troca elas sem problema, né? Você ataca sem se preocupar porque sabe que ela vai voltar no turno, então às vezes vale a pena pensar em decks talvez não competitivo, mas são decks que às vezes funcionam dentro dessa mecânica, né?
Ou talvez até descartar encantamentos, auras mesmo, né? E no final castar uma aura aí que uma mágica que devolve as auras do teu cemitério pro jogo. Sim. Acho que tem alguma coisa
flashback,
assim,
né?
Standard. Cartas com flashback, com jumpstart e tal, enfim, né? É uma carta interessante, acho que nós nunca vimos uma carta assim, uma carta que lembra, né, assim, de longe, lembra o Phyrexian Dreadnought, né, que é uma mana 12-12 atropelar, mas não é todo dia que a gente ganha, assim, cartas com uma diferença tão grande entre o custo e o poder e a resistência, né. Vamos falar agora de um Lorde Tribal em forma de Planinal, né, com uma arte aqui dele novinha, falando do André Matos, né, até que lembra um pouquinho o André Matos aqui, o Sorin, Senhor Vampiro Imperioso, tá.
Sabe quem que ele lembra? O Lúcio Malfoy do Harry Potter.
Ah. Então ele também manda mais. No programa passado eu falei de uma imagem lá com o Grilo, que eu falei, imagina o Lúcio Malfoy, o pai do Draco, com o cabelo preto, né? Era o Yang Moff, né? E esse aqui,
verdade.
Ele lembra um pouquinho também, é verdade. Por duas e uma preta, ele entra com 4, o Brunal tá mítico, né? Entra com 4, ele tem duas habilidades mais 1 e uma menos 3, olha que interessante. Uma mais 1 dele é a criatura alvo, que você controla, ganha ataque mortífero e vínculo com a vida até o final do turno. Se ela for o vampiro, você coloca o marcador mais 1, mais 1 nela. Então é sensacional isso. Você com certeza vai ganhar vida, vai conseguir atacar. O outro mais um dele é: você pode sacrificar o vampiro. Se você fizer isso, ele causa 3 de dano em qualquer alvo e você ganha 3 de vida. Então dá uma Lightning Helix aí, né? O que é muito bom, né? 3 de dano não é brincadeira. E o menos 3 dele, então ele pode ultar assim que entra em jogo e não morre, ele continua na mesa, tá? O menos 3 dele é: você pode colocar um card do tipo vampiro de sua mão no campo de batalha, tá? Tem vampiros grandes? Lógico que tem vampiros. Tem vampiro até de 8 manas no Barão Cedir, né? E assim, ele pode sim representar uma aceleração para um vampiro desses. Algum deles é muito perigoso para entrar cedo? 3 ou 2? Não, não. Mas ele é um ótimo Lorde Zumbi. zumbi, é Lorde de Vampiros aí, né? Num deck biológico, que ele tá focado em um deck temático. Eu até achei puxado por custar duas genéricas e uma preta. Eu acho que ele deveria custar duas pretas, né? Mas eu gosto de planaltas assim, que não são apelões num contexto qualquer, sabe? Eles precisam de um deck dedicado. Assim. Eu prefiro que planaltas sejam assim do que, por exemplo, Teferis.
Um uso mais exclusivo, né?
Sim, eu prefiro assim.
O que eu achei legal dele em relação, por exemplo, àquela Liliana de 4 manas de M19, é que ela, mesmo num deck de zumbi, ela não é tão boa, né? Assim, ela é boa, mas
sim,
assim,
sim,
não
entendo.
Viu o jogo. Não tinha suporte, nem nada. E o Sorin, se você fizer um deck de vampiro voltado pra ele, ok, vai ser um deck bacana, você tira uma sinergia boa. Se você não fizer um deck de vampiro, fizer talvez um deck agressivo, que tenha alguns vampiros, ele também é bom.
Ah, você precisa de uma densidade grande de vampiro, viu, Eli?
Não.
Precisa.
Eu concordo. Eu quis dizer assim, comparando ele com a Liliana. A Liliana, ela nem é tão boa em um deck específico de zumbis. Uhum. E ela é inusável num deck que não seja, que não tenha uma consistência em termos de zumbis.
Esse Sorin é excelente no deck de vampiro.
No deck de vampiro, ele é excelente e ele é mediano pra ruim, talvez, num deck que não seja com muito, não seja de vampiros, né? Ele tenha vampiros, mas não seja uma massa muito grande de criaturas. Então, assim, isso que eu achei legal. Ele é específico, né? A ideia dele é vampiro, mas se você não for montar um deck com 100% dessas criaturas vampiros, talvez ali 70%, você colocar uma outra bomba, um outro bichinho ali, alguma coisa com mais que forneça card advantage, coisa do tipo, você consegue mesmo assim ainda tirar um bom proveito dele. Então, isso que eu achei legal.
Vamos contar, então, né? Quantos vampiros você tem que ter no seu deck para que ele possa fazer alguma diferença, né? Imaginando que você tem aí 24 terrenos, 36 cartas, 4 dessas cartas, né, são Sorins, então das outras 32, quantas criaturas do tipo vampiro você tem que ter? Eu chutaria, assim, no mínimo metade não, vai 12 das outras cartas tem que ser vampiros, mas assim, no mínimo pra ser um deck ruim, sabe, que você não consegue contar com ele o tempo todo, mas imaginando que as outras cartas têm alguma forma de toral, de recursão, de voltar do cemitério pro jogo e tal, pra que você possa usar a habilidade, por exemplo, a segunda dele, que você tem que sacrificar um vampiro, pra que você possa usar isso mais de uma vez, né, porque vampiros normalmente têm interação com o cemitério, estão no preto e tal.
Eu concordo. Na verdade, eu até chutaria mais. Das 32, talvez você ter entre 16 e 20 cartas criaturas vampiro. Isso você for realmente fazer um temático, mas eu acho que eu concordo que 12 é um número mínimo para que valha a pena você ter esse Sorin no deck.
12 é um terço das cartas, né? É um terço de cartas que não são terrenos do seu deck. Então, se uma a cada 3 cartas que não são terrenos que você compra é um vampiro e você tem o Sorin no deck, tá plausível aí. Quer que ele vai ser útil em algum momento, né? Mas isso é no mínimo, tá? Você tem que ter mais mesmo pra poder usar ele com certeza. Mas enfim, esse foi o Sorin. Vamos falar de um terreninho agora, Campo de Lótus. Uma homenagem lá ao Vale de Lótus, um terreno bem antigo, lá de Alísio, né? Se não me engano, de Alísio. E o Campo de Lótus, ele é um terreno raro também, que você vai abrir em M20. Ele tem resistência à magia, o que é muito raro de se ver em um terreno. Acho que é o primeiro terreno, né, que tem resistência à magia. Ele entra no campo de batalha virado. E quando ele entra, você sacrifica 2 terrenos. Você vira e adiciona 3 manas de uma cor à sua reserva de mana, tá? A diferença pro Vale de Lótus antigo é que você tinha que sacrificar terrenos desvirados quando ele entrava em jogo. Só que ele entrava desvirado. Mas ele não tinha Hexproof, né? Esse terreno aqui tá... Ele possivelmente será quebrado ou no Standard ou no Modern, né? Acho que as pessoas vão evitar de jogar essa carta de forma justa, até porque é perigoso, mesmo ela tendo resistência à magia. E de qualquer forma, ela roda muito bem. Como é que se quebrava o Vale de Lótus antigamente? Não sei se você já viu isso em algum lugar, mas terrenos que geram mais de uma mana, né, você quebra com terrenos que desviram ele, ou com mágicas que desviram terrenos, como as mágicas de Máscara de Mercádia, né? Não, de Saga de Urza, né? Do bloco de Saga de Urza, aquelas que desviram os terrenos depois de você jogar a mágica, né? Como Deslealdade e tal. É uma das formas que você tem de quebrar. E funciona. Com esse aqui funciona bem, porque ele adiciona 3, mano.
E ele se protege, né? É, se a gente for pensar isso em outros formatos, né? Que você tem formas meio injustas de quebrar terrenos, né? Wasteland e outras cartas aí, né? Uhum. É, Field of Ruins, Strip Mine, outras coisas. É, você acaba protegendo ele também, né? Então você consegue realmente tirar, fazer ele ser injusto, né? De alguma forma, né? Você consegue fazer tranquilo isso aí. Eu vejo ela com pouco uso, talvez, no T2. Ela deve ser usada, mas eu não sei se ela vai, assim, explodir o seu uso. Principalmente o fato de ser 3 manas de uma cor só, né?
Você quer ver uma forma de quebrar isso já no Standard? Como é que é o nome do planinauta que desvira permanente alvo e que entra com 7 marcadores?
Desvira...
É a Tritano. É a não, é a Tritano, não é a Tritano?
É, eu sempre esqueço. Eu sempre confundo ela com a Tamil.
Eu tô muito... É a Kiora, eu acho que é a Kiora. Tô muito ruim de nome.
Desvira. Né? Desvira permanente alvo.
É lógico que você não vai fazer isso no terceiro turno, porque você já tem que ter uma Kiora, né? De qualquer forma, isso aqui praticamente não entra em jogo virado se você tiver uma na mesa. E no Modern, cara, com o amuleto do Vigor, né? Com o amuleto do Vigor, isso aqui vai entrar desvirado. Ah, e também com, tanto no Standard como no Modern, ele com o a lua, o quê? Como é que é o nome da lua? É lua sangrenta, não, é Blood Sun, é
Blood Sun, Sol Sangrento.
Sol Sangrento, isso. Porque o Sol Sangrento, ele tira as habilidades que não são habilidades de mana dos seus terrenos, tá? Então, esse Campo de Lótus, ele vai perder resistência à magia sim, mas ele perde a habilidade de entrar virado, tá? E também ele não exige que você sacrifique dos terrenos, porque isso é uma habilidade dele. Então ele basicamente tepa pra gerar 3 manas de qualquer cor, com isso. O Blood Sun na mesa, tá? Vale a pena jogar Blood Sun no Standard? Por causa disso, sei, né? Por que você vai...
Só o tempo vai dizer.
É. No Modern, vale a pena? Não sei, né? Não quebra Tron, por exemplo, então. Uhum. Não sei. É, mas é uma cartinha interessante. Bom, um reprint aqui que vale a pena mencionar é Graph Digger's Cage, né? Pra quem joga Bonder já sabe o que faz. É um Rage de Cemitério de 1 mana, tá? Mas tem tanto Rage de Cemitério que a gente precisa meio que lembrar o que faz. A Graph Digger's Cage, ela não deixa criaturas entrarem do cemitério pro campo de batalha, tá? E não deixa os jogadores conjurar mágicas nos cemitérios, nem nos grimórios, tá? O que é bem interessante.
Mais um reprintzinho bacana aí que a gente
necessário.
Só pra poder confirmar o fato do terreno ter Hexproof, realmente eu tava conferindo aqui, nenhum outro terreno tem Hexproof, tem umas torres aí que tira Hexproof de campos permanentes, né? E tem aquele terreno de Zendikar, as mainland de Zendikar, que você transforma o seu terreno numa criatura 3-3 com
Hexproof. Uma delas. Isso, a UG.
UG, exatamente. UG.
Isso. Boa, valeu, Eli. O Ed no Twitter perguntou pra gente o power level desse corset, se é só ele ou se de fato tá muito alto. E eu ouvi mais gente comentando aí, achando que esse power level desse set tá altíssimo, tá? Talvez seja o melhor corset de todos os tempos. Eu acho que é mais empolgação das pessoas, viu, Ed? O corset, se você acompanha há mais tempo, né, desde que introduziram novas cartas, você teve, por exemplo, M11, M12 com o Ciclo dos Titãs. Ali foi absurdo, tá? O ciclo de terrenos desse corset aqui não é tão forte, tá? O removal, você não tem Doomblade nesse corset, você tem Murder, tá? Esse ciclo de cavaleiros aí não é tão bom comparado a ciclos anteriores de criaturas de custo alto, tá? Ele é ótimo, mas não é tão bom. O ciclo de Planinautas também não é tão absurdo assim. E você tem um terreno ou outro, uma resposta genérica ali ou outra, tá? Mas eu não vejo o power level lá nas alturas, não. Tá? Lógico, se você quiser ir mais antigamente ainda, dos primeiros corsets, né, você tinha ciclo de terrenos lá de Alpha até Revised, de que os 10 terrenos do Outlands, né, exceto em Alpha por um detalhe aí, mas que teve 9, né? Mas só o fato de ter os 10 do Outlands originais já põe no chão qualquer outro corset, viu? Isso é muito forte. Mas assim, não quer dizer que esteja fraco, tá? Comparado com M19, por exemplo, eu acho que tá ali, não sei, viu? Meio que talvez esteja um pouquinho mais forte por conta dessas criaturas aqui, né? De algumas respostas genéricas, não sei, mas eu acho que não é tão destacado assim. Acho que nós estamos meio que contaminados aqui por uma temporada de spoiler muito bem planejada também. Uhum. Todo dia tem coisa legal pra falar, coisa boa. Não sei, essa é a minha percepção, tá? De quem já se decepcionou muito com o power level já. das cartas, né? Enquanto as cartas estão no papel, ele no spoiler, elas podem ver jogo em qualquer formato, sim, qualquer deck.
Mas qualquer assim porcaria sai, parece jogável, né?
Exato, mas o legado dessa coleção vai ser muito menor do que nós estamos especulando agora, tá? Então já me previno quanto a isso. Mas não sei, o que você tá achando?
Cara, eu achei esse set, eu não vou tentar não ficar comparando muito com outros, até porque eu não tenho tanta base, talvez ali de M11 pra trás eu, né, não acompanhei tanto, é um período que eu não acompanhei muito. Mas eu particularmente gostei de M20, né? É claro que a gente tá pensando na análise carta a carta, né? Tem que ver a sinergia dele com o resto dos metas, né? De acordo com as cartas que vão ser utilizadas nos formatos em geral. Mas em relação ao M20, eu não achei ele muito melhor, mas eu achei ele bem melhor. E o que eu acho que vale a pena destacar, que eu me interessei bastante, é a sinergia entre a própria coleção. Vai talvez trazer um limitado um pouco mais interessante, né? Tanto para draft quanto para o pré-release, né? Pro selado. Uhum. Eu acredito que ele foi muito mais bem pensado nesse sentido. Então, algumas cartas dentro da própria coleção fazem muito mais, tem muito mais coerência e sinergia. Então, eu acho que M20 é um dos melhores dos últimos tempos, né? Mas eu concordo. Eu acho que talvez ali é que o core set sempre foi muito polêmico, né? Sempre foi muito controverso. Mas eu acho que ficou bacana. É uma coleção bacana. Claramente ela foi um pouco mais estudada e pensada do que M19. Eu achei que M19 foi bem meh, né? Em relação a até o momento que ela tava, né? A gente vinha de Dominaria, né? Eu não lembro se já tinha anunciado Ravnica, mas eu acho que já tinha anunciado Ravnica, ou tava para anunciar, foi logo na sequência, não me recordo. Mas assim, ela ficou no meio de duas coleções interessantes. Então, já não era uma coleção muito legal, então ela ficou mais apagada ainda. Então, vamos ver se M20 consegue não ser um destaque tão negativo em relação a uma coleção que tá mexendo bastante com o Magic em geral, né? A gente tá vendo mudanças em Legacy, em Modern e o T2, obviamente, né? Com Guerra da Centelha. E provavelmente com algum retorno, algum plano, né? Que a gente espera que seja interessante também. Então, eu acho que M20, ele se manteve na ideia do Core 7, mas eu realmente acredito que trouxe um par level um pouco melhor.
O que é curioso e assustador, né? Porque a função aí desses sets que chegam um pouco antes da rotação é abaixar um pouquinho o power level para que as coisas sejam equilibradas, né? Você não tem que ter power level escalando, você tem que ter ali um ciclo, né? Para que as coisas não fiquem demasiadamente exageradas, né? Então, power level. Então, algumas coleções têm que ser mais fracas que outras, e historicamente as coleções sediadas em Ravnica são muito fortes. Você tem aí essas três últimas, penso que principalmente Guerra da Centelha, tem power level alto, tem grandes contribuições para o standard, né? Então, seria lógico que M20 tivesse poucas contribuições comparadas aos três sets anteriores, né? Para que na rotação as coisas continuassem equilibradas, né?
Aqui é DR.
Mas se tem uma coisa que eu acho que M20 acertou em comparação com os outros ali, trazendo até melhor dos últimos anos, são as fichas. Eu vou deixar o link aqui, eu sempre deixo, né, o link das fichas da coleção, mas esse aqui eu insisto para os ouvintes entrarem e verem as fichas, viu, Eli? Porque o design delas está diferente. Eu acho que vai ter gente que não vai gostar, porque está muito digital, tá? Essas fichas ficam muito mais vistosas no Magic Arena, por exemplo, tá? Não sei dizer exatamente porquê, eu não sou artista, mas elas têm assim, um quê digital, né? Mas enfim, o frame delas está diferente, elas estão com arte expandida, tá? Lembra um pouco fichas promocionais, cartas de Friday Night Magic. E, no geral, acho que são mais bonitas, são mais caprichadas dessa maneira, tá? Então, essas fichas aqui eu recomendo você colecionar todas, você guardar, utilizar, tá? Estão realmente caprichados, né? Gostou?
Gostei bastante. Eu já gosto de tokens em geral. Vou fazer o possível para ter todos esses também. Eu concordo com você, eu acho que ele trouxe um quê de digital para. Eu acho que os frames, as caixas de texto, né, a modelagem em si do token trouxe esse aspecto um pouco mais digitalizado realmente. As artes, né? Tem artes aqui que já existem, né? Já são artes que a gente já viu em tokens, o espírito, soldado, zumbi, sim, e tal. Mas eu acho que realmente o frame trouxe essa pegada um pouco mais digital. E um ponto legal é que você vai sentir menos diferença do físico pro Arena, né? Que eventualmente você tem uma. Você olha lá uma carta no Arena e fala assim, nossa, essa carta ficou horrível no Arena. E é uma arte bonita. E vice-versa, né? Então acho
agora
que
agora ela vai ficar horrível do físico.
Ela vai acabar ficando feia no físico. Mas ainda é ok, né? Vamos ver como é que vão ser as novas artes. Por exemplo, a ficha do Agene pra Edmate eu não gostei. Eu não achei. Ah, eu sim. Entendo que ela ficou digitalizada e tal, mas não sei. Não...
A ficha da ave também, né? É ave, Pastão, é ave. Também eu não gostei muito. Até que tem bonitinha, tá? Mas não parece uma ave 4x4.
É bem Hearthstone, parece.
É bem comercial de pasta de dente, essa ave.
Se aparecesse um Colgate. Opa, não pode falar a marca. Aparece uma marca, precisa uma marca de pasta de dente ali, ia ficar bonito. Exato. Uma moça sorrindo assim, com a ave batendo no dente dela, assim,
jogando, né? Jogando os cabelos pra cima, uma piscina, sabe? Espalhando água. Eu olho esse comercial e falo, peraí, eu nunca me senti assim escovando dente, gente. O que eles estão querendo passar de mensagem? E esse ave elemental aqui é a mesma coisa, gente. Não tá passando a mensagem de um pássaro 4x4 aqui, não. Aliás, um pássaro 4x4, meu Deus. É um pássaro que bate em alguns demônios e dragões.
Facilmente.
Caramba, pássaro com fermento esse aqui. Bom, as notas também de lançamento da coleção já foram publicadas pela Wizards. E eu peguei aqui uma partezinha interessante ali no meio das notas, né? Eles dizem assim, a partir de M20, a palavra-chave proteção está sendo desaposentada e voltará a aparecer regularmente nas coleções.
Graças a Deus! Obrigado, Amaro. Não, eu adoro proteção. Eu adoro proteção.
Nossa, eu acho desnecessário, cara. Eu não gosto de... Eu achei que a mudança era muito bem-vinda, assim, de Hexproof contra uma cor. Ou,
nossa, eu odiei essa habilidade, cara.
Eu acho ela bem mais justa do que só Hexproof, cara. E proteção, ele é muito zoado, cara. Proteção pode provocar situações de jogo bem desagradáveis, assim, sem interação nenhuma, sabe? Pode sair do controle. Eu não gosto de proteção, não gosto mesmo.
Não, talvez eu seja realmente atrapalhando o jogo, mas, cara, eu acho proteção uma habilidade muito bacana. Eu concordo. Talvez isso num competitivo traga menos coisas boas do que realmente melhore. Mas, cara, eu acho... Eu odiei aquele negócio de magia, proteção contra magia branca. Sabe? Não, pra mim não tinha lógica. Ou não tinha proteção nenhuma, ou proteção completa.
Não, eu passei a valorizar. Eu descobri o quanto eu não gostava de proteção quando a Wizards tirou. Porque aí eu falei, nossa, é verdade. Agora nós estamos interagindo mais. Porque antes você tinha situações que a minha criatura é imbloqueável. A minha criatura é imune a spot removal da sua cor, sabe? Fica meio chato, assim, não sei. Acho muito temerário voltar com essa mecânica de forma regular, tá? Eu só espero que eles não façam nada absurdo. Tipo, proteção contra o jogador alvo, né? Ah, não, peraí, tarde demais.
Proteção contra magia colorida.
Proteção contra tudo, né? Ah, meu Deus. Bom, mas vai voltar. Apertem os cintos, porque vai pro bem ou pro mal, vai voltar ele.
Isso aí.
Além disso, eu queria só esclarecer aqui como vão funcionar as promos. M20 já falamos, né, para as várias mudanças aí na forma de organizar torneios em lojas, né? Inclusive aqueles pacotinhos lá que vem com as cartas promo, né? Vem com 4 cartas. Lembrando aqui para você que vai jogar um Friday, um torneio aí de lançamento, qualquer coisa, né? Como eles são aí, né? Um dos slots é para uma carta da última coleção, ou seja, esses primeiros pacotes, a carta é de M20, é para uma carta rara ou mítica dessa coleção e que vem com o carimbo dela, né? Nesse caso, o carimbo do Planinauta, tá? E é um carimbo na arte, assim, é bem diferente mesmo, bem curioso. Um outro slot é para uma carta rara ou mítica daquela lista que nós comentamos anteriormente, tá? E uma em 4 cartas, entre cada 4 pacotes, vem com, se for um Planinauta, né, nesse slot, ele vai vir em japonês, tá? É aqueles Planinautas de vitral, lembra?
Uhum.
Que estão valendo uma fortuna lá fora. Uhum. Então pode ser que venha em um desses slots. Uma outra vaga é uma carta promocional tipo de Friday, né, daquele frame lá. É, nós comentamos delas aqui no programa passado, tá? E por fim, tem um terreno também foil, tá? Com uma arte alternativa também. Então são esses quatro slots aí. E lembrando, né, que você pode ter um pacote que é todo foil, tá? É, acho que é um em cada quatro pacotes que vem tudo foil. Acho que é isso. Bom, eu queria chamar a atenção aqui para o, como é que eu notei, o Tárcio Barreto. O que ele fez? Eu vou deixar aqui o link do trabalho dele. É um trabalho interessante, ele, porém eu não tive tempo de digerir completamente, tá? Mas me parece interessante. Ele fez um blog de análise de dados, no qual ele foi alimentando um sistema com as cartas de Magic, com o texto das cartas de Magic, né? O objetivo disso é descobrir algo sobre o sentimento de cada guilda de Ravnica, tá? Então ele foi alimentando com cartas de Ravnica, ele separou ali por cor, e o sistema produziu nuvens de palavras, acho que isso é um termo as pessoas entendem, né, que tem a ver com cada guilda, tá? Então você pode acessar lá o site dele, eu achei um trabalho interessante. Seria interessante ele fazer isso com, por exemplo, cartas de outros blocos, cartas de tribos, né, por exemplo, o que que a tribo de demônio tem a falar, né, quais são as palavras mais comuns, né, então, esse tipo de coisa, né? Aqui, por exemplo, ele coloca uma árvore de palavras, né, tem peaceful, live, tree, de árvore, né, paz, hope, competição, né, esperança, são palavras ligadas à Selesnya. É bem interessante. Aqui é programação, basicamente. Quem curte programação vai ver, né. Que mais? Ele, agora o seu artigo, sim, na Liga, você escreveu um artigo, aliás, que você estava me contando, já tem mais visualizações que o artigo antigo, né, sobre Pauper, que você tinha lançado uma semana após o ban. Agora, não só o ban, nós temos também a entrada de Modern Horizons, e aí você tem, né, challenges mais recentes, listas mais bem trabalhadas, todo mundo já está com acesso a cartas no papel e no virtual. Você pode aí resumir um pouquinho para a gente o que você trouxe nesse artigo?
Sim, realmente foi algo bem inesperado, né, em menos de 12 horas ele conseguiu ultrapassar a quantidade de views do primeiro artigo, né, e hoje ele está quase batendo 22 mil visualizações, o que foi algo eu nem esperava, eu não sei nem qual palavra utilizar para descrever o quanto eu fiquei feliz com a galera, né, lendo o artigo e tal. Ele acabou tendo bem menos comentários, o que era de se esperar, porque, né, o texto é bem menos interativo do que o outro. Esse, basicamente, eu comecei fazendo uma análise, né, dos challenges, né? Peguei os últimos três challenges, o primeiro logo após o ban, o com o anúncio já de Modern Horizons, né, mas ainda sem as cartas permitidas, e depois o próximo já com as cartas de Modern Horizons. Então, assim, foi bacana ver a evolução das listas, né, como é que o formato voltou, né, do ban, a que estado, né, a que época ele voltou no ban, né, quais as listas a galera recorreu, e aí a evolução com as cartas saindo, com as primeiras listas aí que a gente já imaginava, né, que poderiam ser interessantes, as cartas foram saindo e foram indo para lugares seguros, né? Então, a gente foi conseguindo mapear um pouco disso, e eu fui mostrando com alguns números dos top 8, né, como é que a galera foi e quais foram os destaques, né, principalmente com o lançamento de Modern Horizons, quais são as cartas que, mesmo com o deck não fazendo resultado, o quanto elas começaram a aparecer. E aí eu fecho o artigo pedindo um feedback, ou que pelo menos a galera pense como está o formato Pauper aí na sua região, né, como é que as lojas estão nesse momento, né, da época do ban, né. A gente sabe que o digital avança muito mais rápido, né? Tem essas mudanças muito mais rápido. Então, acho que no momento nas lojas, o ban ainda não aconteceu, sabe? Parece que a galera ainda tá numa mesmice e nem todo mundo tá se adaptando ou com a ideia de se adaptar e voltar a ter campeonatos. Isso me parece que é no Brasil todo, tem várias lojas que deixaram de ter Pauper, deixaram de incentivar o formato, os próprios jogadores desanimaram, estão migrando para outros formatos, e mesmo a galera que realmente joga, vou dar o meu exemplo, né? Eu dividi desvia um pouco da minha atenção do Pauper com o T2, né? Então eu acho que é uma situação natural, que eu espero que a galera não deixe de gostar do formato, não deixe de apoiar com a sua, né, com o seu tempo, com a sua contribuição no geral, né? Mas foi bacana ver a quantidade de visualizações mesmo após um tempo aí que o Pauper tava meio, né, fora do radar, e a galera ainda tá interessada em ver o que o formato pode apresentar, né? Isso foi bem bacana aí
legal,
o resultado desses views aí.
Parabéns, cara, obrigado por trazer pra gente essa análise aí, que eu acho que tem muita gente interessada mesmo em Pauper, e nem todo mundo joga online, né? Eu entendo que tem diferenças aí pro papel, né? Eu tô vendo aqui, acho que a principal diferença é acesso às cartas, né? Tem cartas como o Obliette, que são extremamente caras. O Obliette mais barato da Liga Magic tá R$110, né? Mas ainda tem disponibilidade de outras cartas, como as cartas de Conspiracy, que tem a Monarca, né? Também são um pouquinho mais caras e difíceis de encontrar, mas fora isso, acho que os formatos tendem a se repetir, tá? A forma de jogar também, de analisar o meta, acho que tende a se repetir. E obrigado, então, por trazer isso aí. Acho que o Pauper ainda vai evoluir bastante. E são desafios, né, cara? São desafios que a cada edição que entra, a cada carta banida, a gente tem que rever aí tudo do formato para poder se encaixar, saber como o nosso deck está atuando. Então é necessário se manter informado através de artigos como o seu. Bacana. Mas ainda em Pauper, você tem jogado o Pauper Standard, né? Lá no torneio do desafio das Sentinelas Pauper, a segunda edição desse torneio, e você chegou na final, cara. Meus parabéns.
Obrigado. Cheguei sim. Foi um torneio bem bacana. Eu ainda estou em débito, né, com relação à produção do conteúdo, né, de disponibilizar no Pauper View. Peço desculpas aí, né, de não ter conseguido fazer, né, N situações, mas a galera todo mundo que tá participando tá colocando os seus vídeos, então alguns jogos meus, né, até o jogo que eu fiz com o Felipe aí no Suíço, tem que eu fiz com o Adriano no canal dele do Card Games Brasil, então acho que o Oso também já colocou o dele comigo lá também. Então é um torneio bem bacana, bem no nível bem, né, de descontração, não é um negócio tão sério, né, até porque não dá pra gente, claro, exigir tanto disso, mas é bem bacana. Eu acho que o Arena também fomentou um pouco dessa ideia, né? Então quem puder, entre aí nos canais da galera aí e dá uma conferida desse seu curtir lá pra nós, pra gente logo mais poder fazer uma outra, e quem tiver ideias de novos eventos assim nessa ideia do Forfun, dá um toque pra gente aí, pra gente bolar alguma coisa.
Só lembrando,
aliás,
né, que
eu bolar não, né, quem tá né, organizando isso aí foi o André do Noob Companhia e o Ari, se não me engano, pelo menos foi os dois que normalmente estiveram à frente aí, né, então quem isso tiver aí ideias, mandem pra eles aí.
Esse torneio, dessa vez, ele trouxe o Pauper Standard no Magic Online, né, pra todo mundo aí que não conhece o formato. E a ideia é disponibilizar em vários canais as partidas do ponto de vista de cada um, né? Então, nos canais do Pauper View, do Magic Mirror, no PAP Pauper, no Hack dos Cash mesmo, no Mana Delver, Card Games Brasil, Terras de Além, Ozodrak Joga, Inube Companhia, e é claro, no canal do Lucão, Magic Pauper BR, você tem essas partidas aí, tanto da fase de grupos quanto da semifinal e da final. A final, por marmelada, coincidência ou habilidade, não sei qual delas, deu Pauper View contra a Hack dos Cash, né? O Eli e contra o Felipe, que dessa vez está representando o Hack dos Cash lá. A final você vai assistir no canal do Hack dos Cash quando o Felipe postar, tá? O último que ele postou lá foi o Top 4, foi 4 dias atrás. Eu acho que quando você estiver ouvindo aí isso aqui, essa semana ainda já vai estar lá, tá? E deu Felipe, né? Mas foi meio que zica, né? Ele estava falando que, infelizmente, a partida foi zicada pro seu lado. Então, deu...
Acabou não dando muito certo nesse sentido, mas faz parte, né? O Magic tem disso, nem sempre, teve outros jogos que eu levei bastante sorte, e nessa eu acabei levando azar, né? Eu acabei passando todas essas etapas, ganhei 4 partidas de 2-0 e acabei perdendo a final de 2-0, né? Perdi só algum game na final, mas, né, o Magic tem disso, foi bacana de qualquer forma, foi dois jogos muito bacanas de assistir também.
Parabéns ao Felipe também, né, que manteve a tradição do Hack dos Cast de vencer torneios que não entende nada do formato. Na cagada. Eli, você é o próximo. Se tiver um torneio vintage que a gente for convidado, você vai jogar e vai ter que ganhar também. Pra manter essa tradição.
Pode deixar, farei o meu melhor. Ou pior, depende do ponto de vista.
Vamos agora pro Legacy, então, né? Lembrando, o National Legacy vai acontecer lá no final do ano. E já tem a premiação aqui, soltaram a premiação, uma baita premiação. Eu tenho que agradecer o Alexandro, né? Que ajudou a gente aqui com bastante conteúdo, cobrando conteúdo de Legacy. Se você também acha isso, tá faltando aqui, por favor, né, compartilhe mais, fale com a gente também, que a gente vai buscar mais informação. Mas sobre o National Legacy, são 21 duais antigas, duais direto da lista reservada, tá? Serão distribuídas para o top 16 inteiro, e as duais azuis são reservadas para o top 8, né? Então o primeiro colocado vai receber duas Underground Sea, mais Badlands, mais o Buy 2, tá? Não, perdão, é só Underground e Badlands. Tô me confundindo aqui. O site do torneio, acho que essa premiação tá lá no site do torneio, né? É nationallegacy.com.br. É bem fácil, né, de entender. E o segundo colocado é duas Volcanic, terceiro, top 4, Tropical Island e Savannah. Nossa, top 8, Tropical Island só. A nono ao 12º Scrub, 13º e 14º Taiga. E os dois últimos do top 16 são Platô, tá? Caramba.
Uma premiaçãozinha bacana. Se a gente for converter isso em termos monetários, não que tem que ser o caso, né? Porque a ideia é realmente fomentar. Esse é o tipo de premiação bacana, né? Porque a gente entende o valor agregado de todas essas cartas. Mas qual que é o grande problema de a pessoa jogar Legacy, né? De a pessoa começar no Legacy.
Eu não entendo o valor dessas cartas. Eu não consigo computar, não. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro.
E aí eles fornecem um produto que é tecnicamente o mais difícil, né? Tecnicamente e financeiramente o mais complicado de você ter pra você começar no Legacy, por exemplo, né? Então, tipo assim, você não joga Legacy, tá jogando com deck emprestado. Gosta do formato, resolveu pegar um deck emprestado, vai jogar. Ali você fica entre o 5º e 8º lugar, ganha uma Tropical Island. Uma Tropical Island ou a Savannah, se você fizer top 4. É bacana, né? Ah, não é isso que vai fazer o seu deck. Talvez não, mas você já ganhou uma Tropical Island. Já deu uma melhorada aí no seu deck, né?
E assim, é um torneio que você não vai chegar lá no dia e jogar, certo? Você precisa se classificar para ele. Então tem vários outros torneios que são classificatórios, né, para um torneio grande assim, que vai te dar a chance de ganhar uma baita premiação, como por exemplo 3 Dual Lands pro primeiro colocado, né? Mas além disso, todo top 8 ele ganha buy 1 pro National Legacy do ano que vem, tá? Exceto o primeiro colocado, que ganha buy 2, próximo National Legacy. Baita torneio, né? Baita premiação, e é um incentivo aí para que o pessoal continue jogando o formato, né? Não sei o que você vai fazer com o teu dual, se você vai vender, vai guardar para montar um deck e tal, mas é uma forma de retroalimentar o formato.
Sim.
Lembrando, esse torneio ele vai acontecer em Belo Horizonte, no final do ano, num hotel, tá? Num hotel próximo ao aeroporto internacional, tá? É que o pessoal do Legacy é diferente. Pauper, torneio Pauper, a gente joga nas quebradas, tá ligado? A gente joga na mesa da cozinha. Torneio Legacy é em hotel, perto de aeroporto internacional. Tá?
Aí você vai ver lá a sala de convenção e o nome chique, né? Onde vai ser o torneio, né? Outro.
Sala Albert Einstein. Ainda tem tempo para quem quiser pesquisar aí os torneios para se classificar, porque o Nacional só vai acontecer vai começar no dia 29 de novembro. Tá, ainda é depois do GP São Paulo, tá? Não. Sim, tem tempo, né? Ainda.
Brincadeiras à parte, a gente, né, vem falando em algumas oportunidades, né, poucas ainda, mas a gente vem comentando o quanto o Legacy melhorou, né, em termos de acesso, de qualidade dos campeonatos, de quantidade de campeonatos, né? Então é bacana a gente salientar o quanto a própria comunidade, né? Eu sei que a gente não pode comparar o Pauper com o Legacy, mas eu acho que são dois formatos que a comunidade é muito importante, né? Uma comunidade engajada engajada em produzir conteúdo, em distribuir conteúdo e distribuir informação, em muitas vezes fazer bons campeonatos organizados de forma independente, né? Às vezes faz acordo com lojas locais, cria ligas, né? Então eu acho que é uma
falando nisso, o formato mudou bastante com a introdução de Guerra da Centelha, né? O próprio Fausto lá do Eternal Magic já entrou em contato comigo e falou: meu, vocês precisam fazer uma fase principal só disso, porque nunca vi, nos últimos 10 anos, acho que não teve nenhuma coleção que impactou tanto no formato como Guerra da Centelha, né? E agora, não só Guerra da Centelha, também tem cartas de Modern Horizons, né, que estão entrando no formato. Então eu acho sim que está chegando aí uma nova fase principal com esse assunto, tá? E além disso, para esse campeonato nacional especificamente, vai ter mais uma mudança que pode ou não ser uma mudança grande, né, depende de como as pessoas vão se comportar ali, porque é uma mudança também relacionada a comportamento, que é o London Hooligan, né, que a partir do dia 12 de julho vai estar valendo também para os formatos eternos, tá? Então você que joga Modern, Legacy, Vintage, vai ter que usar o London Hooligan aí, tá? Não se esqueça, tá? Então lá no final do ano tá valendo. Bom, Eli, vamos agora falar da Wizards. Portillon, um grande Portillon, né? Um jogador aí bem carismático, trabalha na transmissão da Wizards, trabalha lá dentro da Wizards também. Ele foi promovido lá dentro da empresa. Agora o novo título dele é gerente de relações de esportes, tá? Ele vai ser responsável agora por recrutar e, né, gerenciar as pessoas que estão nas transmissões desses eventos, tá? Então é bem interessante, porque se você acompanhou esse Pro Tour que aconteceu esse último fim de semana, né, esse Mythic Championship 3 ou Mythic Invitational, você vê que a produção é realmente densa, tá? Para aquilo que nós estávamos acostumados com o Magic, é uma outra coisa. Tem que ter de fato alguém assim, mas alguém que entenda do assunto. Eu acho que o Potinho já está envolvido com transmissão de eventos há um tempo, comentários e tal, então ele deve, esperamos aí que ele faça um bom trabalho, que a transmissão de Magic continue boa. Agora precisa corrigir o professional play, né? Os incentivos aos jogadores, não basta incentivar a transmissão. A gente vê claramente que a Wizards está interessada em promover o jogo, mas não exatamente os jogadores que estão ali, que se esforçam, né? Que querem saber como entra para a MPL, como continua na MPL. Infelizmente não temos ainda notícias densas quanto a isso, tá? Mas está aí o Poutinho representando a produção desses eventos. Interessante, né?
Sim, é bacana. Novamente, a Wizards está utilizando um cara que já está envolvido, né, em promover ele lá dentro e usar o próprio know-how dele para ajudar aí e alavancar ainda mais o Arena e realmente esses eventos e trazer uma cara de evento, né, para um Mythic Invitation, não simplesmente um campeonato ali morno, realmente trazer algo de evento, né? Às vezes eu acho um pouco exagero aqueles brilhos, né, aqueles fogos que o pessoal coloca e tal, mas eu acho que faz parte da atração, né? Eu acho que tem que ser um negócio visualmente agradável que realmente atraia um público ou um outro público também consumidor de conteúdo, né, que às vezes tá dividindo aí com atenção com outros jogos, né? Eu acho bacana, acho que é uma ideia inteligente da Wizards manter o pessoal que já conhece em atividade.
Bom, agora que falamos bem, tá na hora de puxar a orelha então da Wizards, via Vili Edel, tá, que tweetou, falando alguns números aqui da América Latina, não, da América do Sul, né? Nos últimos 2 anos, tivemos 4 GPs e também tivemos 4 campeões de Pro Tour ou Mythic Championship, né? Também tivemos 2 jogadores do ano e 2 RPTQs por Pro Tour, tá, na nossa região aqui. Enquanto isso, né, ele fala 0 convites abertos, né, da própria Wizards para compor a MPL ou a transmissão, coisas assim. Então é muito pouco. O Bertu ainda lembrou, né, que nós também fomos, os sul-americanos foram finalistas da Team Series Final, né? Só que, é lógico, o Filedo lembrou que tem que esperar o Márcio Carvalho, que é português, né, se naturalizar brasileiro para poder contar como 100% América Latina nisso, né? Então, é o que a gente vem falando aqui há muito tempo e acho que tem que ser aí retuitado e comentado isso, que os nossos resultados não condizem com o apoio de Magic profissional que tem aqui na região, tá? Nossos resultados são muito superiores a esse apoio, né? É claro que isso aí está meio que fechado em talvez uma dúzia de jogadores que são muito bons e representam, mas eles são os embaixadores do Magic aqui, né? O Vidiad é um deles, o Obama, o PV, o Merjan e outros, né? O Bolov também, quero deixar ninguém de fora, mas tem vários jogadores, acho que chega uma dúzia aí, são bem esforçados e estão sempre aí no circuito, fora aqueles que estão tentando chegar nesse nível, né, pelo menos em termos de resultado, né, como o Sanduíche, que vem aqui, né, normalmente, né, falar do Standard, né, ele joga muito Modern também, sempre tá jogando torneios agora no Arena também, então tem várias pessoas como ele também que estão envolvidas e falta esse apoio, né, os números são muito baixos perto dos resultados que nós temos.
O próprio Juliano, né, que participou aqui recentemente, Juliano, com a gente, né, que é um cara que tem um puta de um potencial e às vezes não tem o retorno que ele gostaria em relação aos resultados que ele tá disposto a conseguir ou que ele já conseguiu, sabe, então acho que realmente falta um pouquinho desse suporte. Aliás, eu acho que falta criar um suporte, né? Criar uma estrutura para abrigar essas pessoas e realmente motivar isso a crescer aqui na América Latina.
Isso aí, cara. Bom, eu acho que agora só falta falar um pouquinho do Magic Arena, né? Se você joga Magic Arena, é só digitar ali o código Mythic Magic, tudo junto, tá? Para ganhar 3 míticas aleatórias que você ainda não tem na sua coleção. Essas míticas são obrigatoriamente das últimas 3 coleções, tá? Que se passam em Ravnica, pode ser de uma coleção só ou sortido das 3, enfim. Só para dar um exemplo, eu coloquei lá, eu tirei uma Liliana de Guerra da Centelha, um Ferox no Raid Ferox, de 4 manas 6/6 Hexproof verde, e mais aquele encantamento branco lá, que as fichas agora são 4/4 voar. Todas as fichas que você colocasse são 4/4 voar. Aquilo é mítico, eu nem lembrava.
Divina, uma coisa assim.
Isso. E esse código é válido até 2 de julho apenas, tá bom? Então você tem uma semana aí pra recuperar essas 3 cartas míticas gratuitas, tá? Aproveite, Mythic Magic, tudo junto, tá? E a partir do dia 28 de julho vai ter Draft de Onisciência, o evento especial aí que vai ocorrer durante a próxima semana, tá? Pra quem já jogou, sabe que é degenerado. Onisciência é degenerada, como se você começasse com a Onisciência na mesa. Então, divirta-se aí com as besteiras que todo mundo vai fazer com aqueles jogos infinitos ali. E é isso, Eli, vamos passar de fase pra compra?
Bora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rápidos Cast.
Bora então, Eli, eu me perguntei essa semana como que está aquele nosso amigo Raio Promo, lembra do GP São Paulo? Todo mundo correndo atrás do Raio Promo, pagando R$100, R$90, R$80 e tal. Bom, fui dar uma olhada agora, aqui na Liga Mágica eu não encontrei esse raio, tá? Mas lá fora tá $15, o raio não foi. Tá? É o mais barato, o preço médio é um pouquinho mais, uns $17. Se você quiser pensar aqui, né, tem que multiplicar por 4, então seriam R$60 o mais barato. Sem contar frete e outras coisas, né? Agora, o raio foil são $25 o mais barato que eu encontrei lá fora, tá? O preço médio é 27, entre 25 e 30 ali. Então, de novo, né, multiplicando por 4, são R$100 também. Então, o preço não mudou tanto assim, né? Ele, R$100 pelo raio foil ainda é salgado, mas nós falamos, né? Aproveita para pegar no GP, porque depois vai ser difícil encontrar quem passe. Não é uma carta que o pessoal usa uma só, né? O pessoal usa 7 dessa carta. Então, vai ser difícil fechar.
Menos de 3 meses aí, a gente já viu que o preço tende a continuar subindo, talvez num incremento não muito grande, mas ele deve manter essa linha aí de aumento para sempre, né? Não é um negócio que deve estabilizar em um valor um pouco acima disso, mas baratear, esquece que não vai mais.
Não mesmo, né? Agora, sobre as cartas aí do Standard e do Modern também, acho que alguns destaques aqui, né? Que subiram de preço, o Sol Sangrento, né, Blood Sun, ele subiu 160% em uma semana, tá $2. É uma carta aí que era preço de Book Hair, né, e agora tá, eu acho que é especulação por causa do Vale de Lotus, tá, do Campo de Lotus, perdão, desse terreninho novo que nós comentamos lá na manutenção, na parte de spoiler. Acho que é só por causa disso, e é uma carta que mais que dobrou de preço por causa de especulação, tá. Uma que não é especulação é Vrain e 6, que é o Planinauta de 2 manas, que é melhor do que o Teobaldo, né.
Não que seja muito difícil, né? Ser melhor do que
essa carta dobrou de preço em uma semana. Ele é uma mítica lá de Modern Horizons, né? E tá valendo agora, né, $58 em média, tá? E acho que isso aconteceu porque essa carta venceu um MCQ do Modern lá no Magic Online, tá? A lista vencedora é uma lista de Jund, em que vai, acho que duas dessa carta, não me engano. Sim, vai 2 Vrain 6, eu tô olhando aqui a lista, então uma Jund aí se aproveitando também de mais um Plenauta. De Plenauta só tem as duas Lilianas de 3 manas, que já conhecemos, e Vrain 6, né, 2 Vrain 6 aqui nessa lista. Area of Flame é uma carta que era Book Hair também de Modern Horizons, tá? É aquele encantamento vermelho ali que por 3 manas, quando ele entra em jogo, cada oponente ganha 10 de vida. Só que quando você casta uma mágica instantânea ou feitiço, você coloca um marcador nesse encantamento e depois causa dano a um jogador ou planalto igual ao número de marcadores dele. Tá? Então é meio que um Storm, sabe? Uma carta que possibilita Storm. Só que não é no deck de Storm que essa carta jogou. Tá? Ela cresceu só 600% em uma semana, então saiu ali de um e pouco para 7,5 dólares, tá? Preço médio. Então, se você abriu em Modern Horizons, isso aproveita para vender, porque acho que não vai ficar mais caro que isso. Mas por que ela tá cara? Porque nesse mesmo MCQ Modern, do Magic Online, né? Ela ficou em quarto lugar num deck de Zet Fênix, tá? E é curioso, né, olhar para essa lista aqui, porque de fato é o clássico deck de Zet Fênix e tem 3 Area of Flame aqui na parte de encantamento, só 3, né? E de criatura é 4 coisas no gelo e 4 fênix de lealdade. Só isso, tá? Mas é aquele pacote ali de mágicas gratuitas, de cantrip e tal, que acho que ele consegue, como uma win condition alternativa, talvez engatar uma cantrip na outra e matar com Area of Flame. Eu gostaria de ver esse deck jogando. Vou procurar depois alguns gameplays com ele, tá? Que me parece bem divertido matar com essa carta. Dar 10 de vida pro oponente e depois jogar isso aqui, né?
Combate tudo forma... na cara do oponente.
Tem alguma forma de fazer o oponente não ganhar vida? Não tem, né? Não tem.
É vida?
Não tem, é. Uma das formas de você já adiantar... Não, mas nesse deck, né? Nesse deck aqui não tem. Uma das formas de você adiantar bastante o dano, quando você tiver Area of Flame na mesa, é o final vermelho, né? O final da promessa, que também tem duas cópias aqui nesse deck, que é Modern. Assim você já conta 3. Então, você joga o finale, coloca um marcador, dá 1 de dano. Você joga uma das mágicas, depois que o finale resolve, coloca mais um marcador e agora dá 2 de dano. E depois você joga a terceira mágica e dá 3 de dano. Então você dá 6 de dano com uma carta só, após baixar a Area of Flame. E as próximas mágicas dão 4, depois 5, depois 6. Então dá pra imaginar como essa coisa sobe muito rápido, bem interessante.
É, isso considerando que o final, se você ainda pode usar o finale pra alguma carta que copie e que busque outra, né, ou que gere, né, mais mágicas de alguma forma. Né? Então você pode desencadear alguma coisa aí muito maior do que só os 10 de danos numa carta só, né?
Bem lembrado, cara. É perigoso, né? É perigoso deixar cartas assim na mesa. Sigarda's Aid é uma outra carta que subiu demais nessa última semana, cara. Ela quase quintuplicou de preço, sabe? Subiu 450%, tá 8,5 dólares. E é um encantamento de uma mana branco lá de Luarcana, cara, que é branco, né? E ele fala sobre auras e encantamentos aí, que você pode baixar como se tivesse flash, e também você pode equipar direto os encantamentos que você baixa. E eu acho que isso aqui é especulação. Tá? Por quê? Porque esse é um encantamento que dá mais 10, um equipamento que dá mais 10 para uma criatura sua. Tá? É um equipamento que custa uma mana para baixar, só que custa acho que 8 para equipar, uma coisa absurda assim. Tem gente falando que ele pode jogar no Tyrios, né? Acho possível sim, para dar uma win condition alternativa caso o plano lá, natural do Tyrios não dê certo. Né? Porque aí você fica com um core. É core o bichinho branco lá ou é um humano mesmo? Esqueci. O bichinho humano do Tyrios, você lembra?
Não lembro.
Caramba, eu esqueci completamente se é Coral Humano, mas enfim, é o bichinho lá do Tyrus. Ou o Serum também, né? O Serum também pode ser equipado. Você fica com um bicho 3/15, sabe? E esse equipamento aí de M20 pode ajudar em 2 ataques a matar o adversário. Às vezes só tem um ataque se o adversário tiver tomado muito dano e tal. Pet, choque, enfim. Mas eu acho que isso aqui é só especulação, tá? Essa Sigarda's Aid não vale 8 dólares, não vale tudo isso, né? E por fim, sabe a Mari das Runas nova? E ela subiu demais de preço também, porque ela começou a ver jogo, cara. Eu pensei que ia ser uma dessas raras aí que você abre e estraga booster, mas ela tá pagando o booster. Ela tá 13 dólares agora, porque ela dobrou de preço nessa última semana.
É, bacana. É uma carta que a gente sabia que ela... né? Por mais que ela fosse bem pior do que a Madre, ela tinha uma habilidade legal e que dependia de achar seu espaço, né? Vamos torcer para que ela encontre um espaço bacana, porque eu ainda considero uma carta que tem uma habilidade bacana aí para dentro do cenário, né? Principalmente do Modern, né?
É, decks tribais aí que jogam, né? Com o Collected Company e tal, com humanos e espíritos também pode se aproveitar dessa carta. Tem acontecido, sim, né? Uma outra carta que dobrou de preço rapidinho é o Arcanista, né? Que tá jogando também no Standard, mas não é só no Standard não, tá, cara? O Izzet Delver no Legacy, ele tá utilizando o Arcanista, é aquele bichinho lá, duas manas, um 3, tal, quando ataca, você rejoga, né, uma mágica do instantânea do teu cemitério. Essa carta, ela apareceu em 3 decks do top 8 do último Playoff Legacy lá no Magic Online, cara. No segundo lugar, no quinto e no oitavo tem sets dessa carta. Então é impressionante aí como tá tendo a penetração nesses formatos, né? Bem interessante notar isso. Né? E são decks que você vê ao lado de Truname Nemesis, de Delver, são decks de Delver, mas, né, você tem 4 Dreadhorde Arcanista também.
É uma carta, como a gente comentou, né, na lista da semana passada, é uma carta que ela tem uma possibilidade, né, muito bacana pelo fato da quantidade de mágicas absurdas que a gente tem de custo 1 no formato, né? Então, ela tira muito proveito disso O Fausto com certeza deve falar sobre o impacto dela aí no formato. Eu tenho certeza que ela é uma carta que tem vinda longa aí no formato pela forma como o formato é hoje, né?
Vamos lá, Eli. O R. Delver aqui do Legacy, que ficou em segundo lugar, né? Vamos ver quais as mágicas que ele consegue jogar assim com Power Dreadhorde Arcanista, tá? Chain Lightning, Ponder, Preordain, Brainstorm, Daisy, a Bolt e Spell Pierce, né? Dessas aqui, quais que você quer jogar? Bolt, Brainstorm, Preordain, Ponder e Chain Light.
Precisa mais alguma coisa? Você tá busca ótimo. Recurso, mata a criatura, mata seu oponente. Você escolhe.
E são decks que não estão usando o Snapcaster, né? É uma alternativa também. Você pode usar o Snapcaster para rejogar a mágica, mas você tem que pagar por ela. Além disso, o Snapcaster tem 2 de ataque, o Arcanista tem 1. Deixa eu ver, ele ganha. O Arcanista não ganha. Eu pensei que ele ganhava algum buff de ataque.
Não.
Você tem incentivos para buffar o ataque dele, né? Mas ele não ganha um buff. Então é isso mesmo, cara. Interessante. Eu acho que acaba sendo muito forte mesmo, porque ele atacando todo turno, ele rejoga essas mágicas todo turno. E pela quantidade de cantrips que tem aqui, você sempre vai estar fazendo alguma coisa, né? Sem pagar mana, o que é mais importante, tá? Que aí você fica aberto para jogar outras coisas, para continuar jogando as ameaças aí e guardando counter também. Então acho que funciona. Tá provado aqui por estar aparecendo 3 vezes no top 8. Criaturinhas rápidas, o topo da curva pro Nemesis, e o restante são mágicas aí, ou counters ou burns, né? Tipo deck counter burn com algumas criaturas aqui que são decisivas aí, inclusive Delver, né? Querido Delver, voltando aí, aparecendo os holofotes.
Você sempre falou dos decks muito Bolt, Snap, Bolt, né? Então vai ser Bolt, Arcanista, Bolt agora.
Verdade, Eli. Boa, boa. Bom, combate, vamos lá.
Bora.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rakdos Cast.
Bom, vamos dar uma olhada no metagame, então, do Mythic Championship 3, ou 2009 MC3, né, esses nomes esdrúxulos aí.
Cada vez mais difícil de falar, né?
Foi o primeiro Mythic Championship do Magic Arena, com 68 jogadores. Um quarto deles levou Esper Control, né, pro torneio. Então, um quarto deles deve ser sem amigos, né? Brincadeiras à parte, o outro, um quarto, ficou dividido entre Zed Fênix e Esper Hero, tá? E de resto, nós tivemos Bunch Ramp, Mono White e Mono Red, cara. Então, ainda tivemos representantes aí dos decks agro, sim, tá? mas não tivemos representantes dos decks combo. Eu acho que dá para talvez, né, admitir que o Simic é um deck combo, o Simic Nexus, que chegou lá no top 4, mas, enfim, uhum, né. É um formato que tá morrendo também, graças à introdução de M20, né, talvez alguns decks continuem, mas enfim, né. E como é que foi, né? A transmissão, né, eu não assisti, eu peguei partes ali para ver como é que estavam os brasileiros. A transmissão foi bem elogiada, tá? A produção estava muito boa. Parecia o Mythic Invitational, né? Eu não sei se você chegou a ver ele, mas era um espetáculo ali, né?
Sim, eu não consegui assistir muito ao vivo. Eu assisti alguns pedaços na sexta, né, na sexta-noite, quando começou, e assisti um pouco no domingo, né? Eu acabei viajando aí no feriado, não consegui, fiquei off aí, não consegui acompanhar. Mas realmente vi algumas cenas, né, consegui ver alguns frames aí do campeonato. Realmente essa parte de produção teve uma evolução bem bacana, né? Claro, se a gente for comparar com os físicos, né? E uhum, realmente bem parecido com o Invitational. Acho que eles conseguiram pegar o que era bom, né, que foi apresentado lá, e trouxeram realmente um espetáculo em termos audiovisuais, né? Eu acho que eles conseguiram deixar a interface do jogo bacana para quem assiste, né? Confortável você ver as duas telas, né? Então acho que isso são melhorias consideráveis em relação à apresentação do campeonato, né? Então realmente isso foi bacana de ver.
Com certeza. Bom, antes de falar dos resultados e dos decks, né, só lembrando aqui que as standings agora do Magic Profissional são entre a MPL e os Challengers, né, que são os desafiadores aqui, pessoas fora da MPL, mas que vão disputar pelas vagas da Magic Pro League atual, né. Entre os melhores jogadores aqui, mais bem classificados, que estão fora da MPL, o Luiz Scott Vargas é o atual líder, né, com 59 pontos. O Rafael Levy, o francês, é o segundo com 58. Em terceiro tem o americano, o L. Loveman. E ainda empatado com o L. Loveman com 50 pontos, o Matias Leverato, que é o argentino que venceu esse torneio, tá? Então, aí, se vencer esse Pro Tour do Magic Arena, praticamente catapultou o Matias Leverato para o top 4 aqui dos Challengers, tá? Entre os jogadores que estão na Magic Pro League, você tem ainda a Alton Burchett e o Brian Brandwin lá no topo, né? Mas o Márcio Carvalho também, por ter feito top 16 aqui, ele subiu bastante. Ele tá, deixa eu ver aqui, no total com 63 pontos, né? Tá aqui no top 4. O melhor brasileiro da MPL é o PV, 5 pontos, mas ele está em 19º, então ele está na metade inferior. Todos os três brasileiros da MPL estão na metade inferior em termos de pontos acumulados, tá? O Bertu e o Romão, o Jabaiano, também estão ali embaixo com 30 e 28 pontos, respectivamente, tá? O que mais, ele quer ir direto pro top 4, top 16? Eu devo dizer, eu fiquei um pouquinho triste porque eu fui ver o top 16, nenhum dos brasileiros tinha passado top 16.
Uhum. Né? Eu fiquei um pouco decepcionado com relação a isso, o desempenho da galera também. Com relação ao meta, acabei nem comentando muito. Me chateou um pouco ter tanto Esper, não esperava. Eu imaginei que seria o deck mais jogado, mas basicamente 40% do field ser Esper acabou não sendo legal. O interessante foi realmente no top 4 você ter, por mais que ainda fosse 50% do top 4, né, com dois decks, foi bem melhor do que se tivessem 4 Esper, o que era esperado, né, pela quantidade de deck e o quanto ele é sólido, né, contra boa parte do meta, né. Uhum. E também pelos jogadores que estavam pilotando, né, muitos jogadores aí, principalmente o pessoal do MPL, né, se a gente olhar no quadrinho que tá aqui no site da Wizards, você vê que aí é basicamente o dobro de jogadores da MPL estão de Esper em relação a, na verdade até mais do que o dobro, talvez 200% em relação aos desafiantes, né? Então isso acabou, eu não gostei muito em relação ao meta, porque não trazia uma mostragem real disso, né? Mas foi bacana ver alguns decks rodando também. Zed Fênix rodou legal, não fiquei satisfeito com Bunch, que é o deck que eu tenho escolhido para jogar no físico, né? Os resultados dele foram bem ruins. Até acho que foi o Frank Karsten que escreveu um artigo na Channel Fireball hoje, e ele comentou falou sobre isso, né, que o Bunt Hump foi o que mais decepcionou ele em relação à conversão, né, de vitórias aí. Basicamente ficou, perdeu o dobro do que ganhou, sabe, tipo, perdeu 15 e ganhou 30, alguma coisa assim.
Nossa.
Então, foi realmente a maior decepção e era o deck que mais vinha crescendo, né, dos últimos GPs aí. Você viu que ele ganhou o GP Taipei, foi bem em vários campeonatos do Magic Arena, né, teve um outro campeonato nos Estados Unidos de uma loja, acho que é Nerd Gaming, se não me engano, ele ganhou também, né. Então, assim, ele vem acumulando alguns resultados nas últimas 2-3 semanas aí e acabou decepcionando dentro do torneio. Mas acho que foi bacana, esse metagame acabou me decepcionando, mas ainda o resultado final acabou ainda sendo bacana, vendo o Simic, né? O Simic Nexus ganhando ele, que é um deck meio chato no melhor de 1, no melhor de 3 acaba sendo um pouco mais justo, né? Em relação ao loop que ele faz, né? E para quem teve a oportunidade de assistir, a final foi bacana. Um último ponto que eu gostaria de comentar é sobre a estrutura, né, que foi feito o campeonato. Para quem não acompanha, eu praticamente não sei dizer como é que foi, eu não consegui decorar. Eu sei que ela teve uma estrutura diferente para poder tentar dar mais oportunidade para os desafiantes e eles se enfrentarem a MPL mais em fases mais adiante. Só que ocasionou um top 4 estranho pra caramba, que, por exemplo, você teve dois jogos para determinar o campeão, né? O Brad Nelson jogou com o Leverato e aí o Leverato ganhou uma vez, né, e teve que jogar de novo. Foi o Leverato que ganhou, né? Não, o Brad Nelson ganhou, só que assim, mesmo assim ele não era, por causa, de acordo com como é que era o sistema de campeonato, e aí teve uma outra partida para poder determinar realmente quem foi o campeão, né? Então essa estrutura talvez ela possa realmente ser justa, mas eu achei que ela não ficou muito clara. Eu até assisti o comecinho da transmissão para ver o que o pessoal falava dela, mas falaram tão rápido de como é que era o sistema, colocaram os brackets lá para mostrar certinho, mas assim, acabou não dando muita atenção. Não sei se no decorrer eles comentaram um pouco mais sobre isso e deixaram mais claro. Eu achei, pra mim, acabou sendo um pouco confuso nesse ponto.
Sabe o que é, Eli? É que comparado com o papel, os torneios no Magic Arena são muito mais rápidos, cara. Sim, o jogo embaralha o deck pra você, sabe? Você não tem que... Você tem um timer, você não tem que pensar de muito pra fazer evidência também. É muito mais rápido e fácil de jogar, né? Então, acho que esse sistema aí foi meio que pra encher esses dias de torneio, pra ter o que falar, pra ter torneio e tal. Afinal, eles vão... Distribuíram $1 milhão, 750 mil dólares, né, de premiação. E eles precisam fazer os jogadores trabalharem por isso, né? Pra gerar interesse. Esse é o objetivo, né? Também pra gerar interesse no jogo, pra estar ali na Twitch e tal. Então acho que foi meio convoluto por conta disso, né? No fim, o Matias Leverato, que é o argentino, levou em primeiro lugar, o Brad Nelson ficou em segundo, o Kai Buda ficou em top 4 junto com o Shahar Shenhar, né? É claro que naturalmente ia dar aí um top 16 ou até um top 4 estelar, né? Kai Buda ali, acho que é um dos top 3 jogadores do mundo, com o PV e com o John Finkel, né? O maior vencedor de Pro Tour, se eu não me engano, o maior top 8, acho que ainda é o John Finkel. O Kai Buda é o que mais venceu Pro Tours na história, tá? É um baita jogador alemão, né? E o Matias Leverato conseguiu levar, né? Ainda sobre a premiação, os jogadores brasileiros, os melhores foram o Jabaiano e o Lucas, o Bertu, tá? Falamos que tinha muito Esper, né, no torneio, mais um com o Lucas Bertu. Né? Infelizmente, esse Esper aqui não conseguiu chegar no top 4. Eles aqui terminaram com mais pontos entre os brasileiros, mas todos eles, né, todos os brasileiros tiveram a mesma premiação, né, do top, de quem foi de 17º até 68º. Foi $7.500, que não é nada mal, né? O Matias Leverato levou $100 mil, o Brad Nelson $50 mil, Kai Buda $40 mil e o Shahar Shenhar $20 mil, tá? E todos os outros que fizeram top 16 levaram $12.500, tá bom demais, hein?
Se a gente for pensar que, ó, por exemplo, o pessoal da MPL ganha $50 mil no ano, né? O Leverato ganhou o dobro disso num campeonato só, e outros aí ganharam, por exemplo, 12 mil, né? É uma premiação bacana, se a gente for pensar num campeonato só, né? Então é bem significativo esse valor aí, sim.
É, então, muito bem. Teve uma coisa desagradável, né, que aconteceu lá no torneio, que um jogador teve convulsões, né, durante uma partida, tá? Foi o Jeffrey Bruce, né? Ele é conhecido como Stjoe também, quando foi na partida contra o Kai Buda. Teve um problema aí de saúde durante lá o torneio e teve que se ausentar, infelizmente, aí. Melhoras pra ele.
Eu vi até o pessoal comentando que quem tava narrando acabou fazendo uma brincadeira sobre a situação e tal. Eu particularmente não vi a cena ainda, então assim, eu não sei exatamente como é que foi pra poder avaliar isso, né? É que a gente pode ver de dois pontos, né? Talvez a pessoa que tava narrando nem sabe como é que é exatamente e não teve a sensibilidade de perceber que algo, né, a pessoa tava tendo realmente um problema de saúde.
Uhum.
Não acredito que foi intencional, que a pessoa foi tirar sarro, né, como algumas pessoas comentaram, né, acho que talvez foi um incidente infeliz em relação, né, ao comentário da situação, e talvez tenha faltado um pouco de sensibilidade dele, de talvez esperar e procurar entender melhor o que estava acontecendo para poder reparar, mas como eu disse, eu não vi a imagem, eu não sei dizer se foi algo tão na cara de que realmente a pessoa simplesmente acabou fazendo um comentário infeliz numa hora inoportuna, né?
É verdade, infelizmente. Bom, mas de qualquer forma, né, nós temos aqui as listas do top 4 deles, né? Deixa eu colocar aqui em ordem. Em ordem ou não, tá, faz, né? Vamos falar primeiro do campeão, então, Magia Zeverato, que foi de Simic Nexus, né? É um deck diferente aí de todos dos outros. Acho que as pessoas que não jogam a melhor de 3 no Magic Arena não estão acostumados a ver esse deck. Ele tem 6 Plenaltas, 3 Tamios, uma Nissa de 5 manas, aquela que dobra sua mana verde, e 2 Narsets, tá? Porque Narset é obrigatório se você joga com azul atualmente. De mágicas aqui interessantes, ele tem algumas cantrips, Ramp e Fog, né? E é claro, 4 Nexus of Fate, tá? De encantamento, 4 Busca por Ascanto e claro, 4 Reclamation. E aí ele vai ficar fazendo aquilo que nós já estamos cansados de saber, né? Fog, ramp e depois tentar encontrar um nexus atrás do outro e jogar sozinho, né? Jogar com ele mesmo. Enquanto isso, o Brad Nelson jogou de Esper Hero, que é um deck que tá botando muita gente aí pra trabalhar atualmente. Um deck que em alguns círculos aí superou o Esper Control, né? Em termos de preferência. E é um deck que, sim, a lista dele tá usando um comando de Dread Horde, cara. A sua lista usa 4, né, ele?
Não, eu não jogo de Esper.
Não, você não joga de Esper. Oi?
Não, eu tô de Bunch, né?
Ah, é verdade, é verdade.
Mas
tem uma lista de comandos de Dread Horde, mas não é essa.
Tem.
Ela usa 3 ou 4. Essa que tá usando uma só, né? Mas é a lista de Esper Hero. Ele tem 8 Teferis e 3 Narsets. Aí de criatura.
Mas sobre o comando em si, eu acho que tem listas realmente jogando com uma só. Que aí não é muito voltada pro comando, né? Acho que ele acaba se utilizando de ter uma carta forte como essa, de às vezes não ter muita resposta pra isso, né?
Eu falava, né? Ele tem como destruir ou até descartar os planinautas do adversário, né? E reviver depois. Eu acho que é um deck que tá até que agressivo, né? Com o pacote aqui de criaturas dele, de respostas, que ele consegue, lógico, não contra o Mono Red ou Mono White, mas ele consegue manter sua vida alta e contra outras estratégias. As 9 criaturas são os 4 heróis, 3 Elite Guard Mage, que é o bichinho UW, né, que quando ele joga você ganha 3 de vida e compra uma carta, ele é 2, 3 e voa, e o Tomador de Reféns, né, que também ajuda a colocar a fichinha quando você tem o Esper, o Hero na mesa, né? Ele tem os 4 descartes, tem um comando de Dread Horde, 3 Tyrant Scorn, que é basicamente um removal de criatura, que dá bounce também, 2 Despark, que é uma novidade pra mim, né? Fazia tempo que eu não via essa carta fora do limitado. Despark é uma mana branca e uma preta, exila uma permanente alvo com custo 4 ou maior, tá? É uma instantânea. Tem um Mortify também e 3 Juramentos de Kaia, tá? Um deck até que ganha bastante vida, né? Parece bem competitivo.
O Mortify, que é uma carta que no Magic Arena acaba que o pessoal já não tem utilizado tanto, mas que foi essencial para o deck dele, né? Porque conseguiu, até no próprio partida final, conseguiu fazer ele ter chance, né? Contra o Reclamation, né? Porque ele ele dependia muito do Dispark, né? Pra conseguir lidar. É uma carta que acaba sendo boa na Mirror também e tal. Então, o Dispark acabava ajudando, mas o Mortify, se não me engano, ele fez uma... A lista do Brad Nelson era igual a do Brian Brandwin lá. Não sei se esse é o nome. Acho que é esse mesmo o nome dele. Exceto pelo Mortify. Ele usava um Mortify e a outra lista do companheiro dele não utilizava, né? Então acabou sendo uma carta essencial aí na evolução, né, do deck dele no torneio e, consequentemente, na final também.
Caramba, que legal. Bom, teve o Shahar Shenhar de Mono Red, né? Shahar Shenhar já é bem conhecido, é o israelense que já foi campeão do mundo duas vezes. O Mono Red dele é o clássico, só que ele tá usando quatro Frenesis e duas Chandras, tá? Normalmente tem um split aí dessas duas cartas, somando aí quatro ou cinco permanentes, mas dessa vez são seis cartas ao todo, tá? E por fim, falta falar do Kai Buda, né? O Kai Buda também foi de Esper Hero. É uma lista que o que tá usando 3 Scorn e 2 Spark, então ele não tá usando Mortify. Ah, mas tá usando um Ugin, tá? Ele trocou um Mortify por um Ugin. É isso que ele fez aqui. Ok, Ugin de 6 manas, que também é válido. Mas de resto é a mesma lista que o Brad Nelson usou, tá? Então, tá aqui as listas. Acho que não teve mais grandes novidades, não. O Matias Everato é aqui uma história de underdog, né? Porque ele não era um dos mais cotados, mas é claro, quando quase que a metade dos participantes desse torneio pequeno são jogadores estelares, né? Com uma baita carreira já. Então qualquer um que tenha conseguido chegar lá, ou por via arena, ou por via convite, né? Não é o favorito. E ele conseguiu, sim, a resistência aí durante os 3 dias para vencer tudo. Muito bem, né? O que mais ele que dá pra gente destacar aqui?
Eu acho que o em termos de listas, né, de jogos, eu acho que o campeonato acrescentou muito pouco, né? Como a gente sabe, o fato de já estar no fim do formato, né, acaba que não agrega tanto, né? A gente não viu nada muito diferente, né? Pelo menos eu não consegui acompanhar todos os jogos, obviamente, mas olhando as listas e vendo aí os vencedores, a gente vê que não teve tanta mudança. Eu acho que os Gru, por exemplo, eu achei que iria sair melhor, né? Acabou não tendo um resultado muito bacana, né? Não teve resultado expressivo, eu achei que poderia se dar melhor. Eu achei engraçado que, né, você pensa assim, 40% dos decks eram Esper, né? E boa parte deles tinha, por exemplo, Kaya's Wrath no main deck. Duas, três cópias. E boa parte dos Esper não tava usando mais Kaya de main deck, né? Boa parte tava usando no máximo uma cópia, né? Então, eu achei que é estranho que o deck mais tem cópias, né, no campeonato, tinha a quantidade de mais cartas mortas no Mirror também, né? Mortas assim, né? Não chega a ser morta, mas é bem próximo disso, né?
Pois é, cara. É um torneio pequeno também, então tem um pouquinho de metacall, né? As pessoas, elas nos propagam pra um metagame real, né? É um metagame ali daquele torneio. E acho que deu pra ver um pouquinho disso aí também. Mas é isso, gente. Foi o último torneio grande aí antes de chegar a M20, tá? O próximo Pro Tour será em julho e será Modern, tá? Será em Barcelona também. Então fica aí a expectativa para o próximo. Será lá no final de julho, tá? Então tem tempo ainda para o formato evoluir, mas eu acho que tá todo mundo de olho nele mesmo, porque além de entrar em M20, né, tem ainda o impacto real de Modern Horizons em um torneio que vale muita coisa, né? Se bem que o próximo Pro Tour vai ser no final de julho, seria ideal para ser standard, né? Para avaliar o impacto de M20.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Gustavo Anzai, o onipresente, bem-vindo ao HackDosCast.
Muito obrigado, Henrique. Valeu, cara. Uma honra estar participando do HackDosCast, cara, que é um podcast que tem fama internacional, né? Afinal de contas, então... Brasil sendo representado aí no mundo do Magic. Parabéns aí ao trabalho seu, do Eli, cara. Parabéns também, porque, cara, vocês fizeram um trabalho excelente ali com o stand de podcast no Magic Fest.
Ah, sim, obrigado.
Vocês estão de parabéns, viu? Um trabalho excelente. Pena que eu não sou tão onipresente assim para jogar gastar o pacote Fnatic e estar com vocês ali compartilhando pra gente estar mais tempo junto, né?
Infelizmente. Não, imagina, imagina. Eu que agradeço também a sua disponibilidade, a sua presença aqui para falar um pouco do lore, né? Do que acontece em Ravnica, para preparar o pessoal para um próximo programa eventual em que nós vamos discutir a história do livro de Guerra da Centelha, tá? E a piada recorrente é que, de fato, você é onipresente, André. Assim, a ideia é que qualquer pessoa que gravar um vídeo de Magic no Brasil, em algum momento você vai aparecer ali no fundo, em algum lugar.
Quero muito que isso seja realidade, viu? Mas, por exemplo, no próximo Magic Fest eu não devo estar presente, infelizmente.
Nossa, e você é de São Paulo?
Eu de São Paulo, só que eu tenho um amigo meu resolveu casar em Curitiba na mesma data.
Nossa, cara.
Eu tô torcendo pra ele cancelar o casamento, mas tá difícil.
Nossa, que coisa. Justamente no fim de semana do Magic.
Sei lá, quem sabe eu não consigo um teletransporte aí, eu faço pra comparecer pelo menos no finalzinho.
Ô Anzai, você tem um canal no YouTube, né? O Café com Magic, nome muito legal também, bem apropriado. Agora já pode ter café, cerveja, né? Tudo com Magic, já tá tudo liberado. Já,
nas lojas. A história é porque eu tenho um estabelecimento que chama Café com Texto, que a gente é um café com revistaria, né? Então a gente tem
que legal.
Isso, esse mix, né? E aí eu comecei a vender Magic ali, ainda não sou WPN, mas eu quero movimentar a galera, tem o pessoal que já joga ali, né? Então a ideia é manter mais ou menos a mesma ideia aqui, que seja um café com o Magic também. E aí eu comecei a fazer conteúdo, né? No início, quando liberou a transmissão do Magic Arena, né? A gente tava testando, né? E aí muita gente me perguntava como que era. Aí eu falei assim, vou colocar no site, no canal. Só que eu gosto muito de lore e acabei entrando também, porque foi no mesmo dia que saiu a primeira lore de Dominaria. E de Dominaria até agora, a gente tá acompanhando a lore ferrenhamente aí. E, cara, é um negócio que eu gosto muito de falar, é da história do Magic.
Ah, que bom, cara. Onde você falou da loja, onde é que fica a Café
com Texto? Fica aqui na Granja Viana, né? Fica aqui divisa de Cotia com Carapicuíba.
Boa. Quem quiser jogar Magic, comprar alguns produtos, pode ir lá?
Pode. Entra em contato com a gente também, marca um dia da gente ir lá jogar, né? Eu espero tornar o Magic lá no café mais frequente.
Boa. Uma pergunta, quando você grava alguns vídeos de você olhando pra câmera falando, tipo, dos spoilers aí de M20, você grava na Café com Texto?
Não, tem alguns vídeos de gameplay ali, que a gente faz algum evento ou outro, que eu filmei lá, mas geralmente eu gravo aqui no escritório aqui de casa.
Nossa, eu perguntei porque tem uma montanha de produtos de Magic atrás, assim, no cenário. Falei, nossa, será que ele tem tudo isso em casa? É pôster, é caixa, é carta, é muito material promocional.
Eu voltei a jogar Magic no final de 2015, né? E desde então eu tenho tentado jogar, jogo muito limitado, né? Então para Relic, Draft, né? São os formatos que eu mais gosto. E aí cada caixinha, a gente vai acumulando cada caixinha. E vai,
eu sei.
A maior caixa que eu tenho aqui é do Commander Anthology, né?
Ah, sim.
Que ocupa bastante espaço. Eu comprei o Arcane Draco Bolas. Aí a coleção foi aumentando, né? Tipo, todas as caixinhas aqui, aí eu fui arranjando umas caixinhas, mesmo que eu não tenha jogado, por exemplo, das Guildas de Ravnica, fui arranjando caixinha. Nossa. E agora última vez eu comprei uma coleção aí dos 12 Funkos de Planinautas do Magic também, né? Então eu me dei esse presente aí.
Então esses Funkos aí eu fiquei olhando e falei, não é possível que ele tenha um de cada. Isso aí deve ser uma loja.
Não, então, eu comprei de um lojista que tava se desfazendo da coleção pessoal dele. Aí ele fez um presinho e não conseguia existir, cara.
Nossa, que legal. E uma outra coisa, você que edita os seus vídeos?
Sim.
Uau, parabéns, Anzai. Eles são muito bem editados. Isso me chamou a atenção, cara. O som, as transições, assim, nossa, parabéns mesmo, cara. Um trabalho excelente, excelente.
Muito obrigado, cara, de verdade. Teve alguns vídeos que foram editados pelo Miguel Camarano, do MCast.
Sim.
Inclusive, esse que saiu agora, que eu joguei o Planeswalker Weekend, né? Que foi um evento nas lojas. Foi editado pelo Miguel, ficou muito legal. Mas a grande maioria dos vídeos eu que edito mesmo. Então, dá bastante trabalho.
Poxa, dá, eu imagino. Parabéns a você, o Miguel.
Tô longe de ser profissional, então a gente faz o que pode.
Muito bacana. E assim, só para quem não conhece ainda, né, o seu canal, você fala não só apenas de lore, né? Tem, como você falou, você passou um dia lá jogando Planeswalker Weekend, tem outras coisas também que você traz também regularmente lá.
Eu tento transmitir um pouco da vivência que eu tenho com Magic e tentar trazer mais jogadores, né? contribuir com a comunidade. É, o Magic foi um jogo, né, que contribuiu muito para a minha vida. Eu sou muito grato ao Magic em diferentes etapas da minha vida. E eu queria que as outras pessoas tivessem a oportunidade também de conhecer o Magic e talvez o Magic fazer a diferença na vida delas, como fez na minha, sabe? Então, essa é a intenção do canal. Então, sempre o que eu estou consumindo, o que eu estou fazendo de Magic, eu tento registrar e transmitir um pouquinho.
Boa. Quando você começou a jogar?
Eu aprendi Magic, eu tinha 10 anos, eu tinha acho que 94, 95, eu era morador de São Paulo, então a gente não tinha loja lá, mas eu conheci um vizinho ali, um parente de um vizinho, que jogava Magic, ele me apresentou, ele me deu as primeiras cartas, e eu jogava bem for fun mesmo, até por volta de 2000, os anos 2000. E eu parei, né, vim pra São Paulo em 2003 para fazer faculdade e fiquei 15 anos sem jogar Magic e voltei em Juramento dos Sentinelas. Então, quando eu retornei a jogar Magic por causa de amigos do trabalho e tudo mais, isso foi num momento muito, muito importante, assim, muita transformação na minha vida. E desde então, desde o final de 2015, o Magic é uma constante aí.
Que bacana, você passa isso também, principalmente em vídeo de lore, que você comenta com detalhe, né? Inclusive, você foi indicado pelos Lorenautas, que você também compartilha coisa com eles, né? Sim. Nós sempre pedimos apoio aí dos Lorenautas e de produtores de conteúdo para ajudar com lore. E eles falaram, não, o Anzai agora tá... eles não podiam, né? E falaram, não, o Anzai, ele participou dos vídeos, ele fez e tal, aí... Eu fui lá ver de fato, pode ajudar a gente nessa pauta. Mas tem que gostar, né? Pra lembrar de tanto detalhe, de tanta história, de tanta fonte, tem que gostar, cara.
Tem, eu gosto bastante. Eu gosto muito de história, sou uma pessoa que gosta muito de coisas imaginativas, né? Então, séries, desenhos, filmes, né? Eu gosto bastante. E os Lorenautas, um beijo pra eles aí, porque são pessoas importantíssimas na história aqui do... Na minha história e na história do Café com Magic. Rafael, desde o começo, deu muito apoio pra gente. A gente, cara, eu sou muito grato ao Rafael. É um grande amigo hoje. A Fanny, a Maggie, sensacional, sabe? A Maggie também é outra pessoa que cara, mora no meu coração. Ela, o Voneio, o dela, assim, cara. E, cara... ter contato com outros produtores de conteúdo, como eu tenho com eles, como eu estou tendo a oportunidade agora de participar do Hack dos Cast, enfim, de outras pessoas, conhecer pessoas que eu admirava o trabalho e poder fazer parte desse grupo, para mim é muito gratificante.
Ah, que legal, cara. Que bom, bem-vindo então ao grupo, né? Bem-vindo atrasado, mas bem-vindo.
Obrigado.
Ao onipresente Gustavo Anzai. Bom, vamos falar então da história pré-Guerra da Centelha, tá? É onde nós paramos. É uma história meio que paralela entre Dominaria e Ixalan, né? Para quem não acompanhou, tá lá nossos dois podcasts, cada um sobre a sua história, né? Mas basicamente Dominaria termina com o demônio derrotado e as sentinelas ali se reunindo e transplanando, né? Na verdade termina mesmo com o Gideon voltando a Dominaria e falando, gritando, Liliana, cadê você? Aí ninguém responde, né? O grilo lá tocando e ele transplana de volta, né? a Liliana acabou não indo com eles, porque ela foi, claro, com o Nicobolas e ganhou ela através do fim do contrato, né? Que tá na carta lá, nas garras de Nicobol. Então.
Perfeito.
A história de Ixalan, mas um pouco mais complicada, né? Mas basicamente tem um romancezinho ali entre o Jace e a Vraska. O Jace esconde nas memórias da Vraska ali o plano que eles têm para se unir depois e derrotar o Bolas, e ele deixa a Vraska ir embora lá com o Tesere, levando o Sol Imortal para... de volta para Ravnica, né? Agora a serviço do Nicobolas. E aí fica por isso, né? Depois disso teve o Corset, então nós não falamos mais dessa metaplot aí do Magic. Mas como nós vamos para Ravnica na primeira vez, Anzai, eu tava pensando em falar um pouquinho para quem cai de paraquedas aqui sobre o plano em si, né? O que tá acontecendo lá e mais ou menos assim a história do plano, né? Como é que a gente pode apresentar Ravnica rapidamente para quem nunca viu a fundo o lore desse plano?
Ravnica é bem legal porque ele trouxe essa ideia de guildas, né? Então cada uma das guildas representa as 10 combinações de duas cores de mana, e eu acho que Ravnica ajudou a moldar essas combinações, né? Moldar isso. Então a gente tem todas as guildas, né? Cada uma tem a sua função, e elas são unidas ali, elas têm plano em paz, teoricamente, sempre a disputa entre as guildas, mas porque existe um pacto das guildas, né? O primeiro pacto das guildas foi feito pelo Azor, que inclusive foi o responsável por construir o Sol Imortal, né? E ele durou durante, se eu não me engano, foram 10 mil anos. E depois o pacto foi quebrado na primeira Ravnica. No segundo bloco de Ravnica, nós tivemos o Jace se tornando o Pacto das Guildas, né? A vencer o labirinto ali do dragão e tudo mais, né?
Tem até a carta, né? Jace e o Pacto das Guildas vivo.
Exatamente, né? E aí teve toda uma competição ali do labirinto do dragão, mas só que o Jace acabou conseguindo se mostrar digno do ser Pacto das Guildas, né? Por conseguir fazer com que, por um momento, as guildas parassem ali de conflitar, né? E aí ele se tornou o Pacto das Guildas vivo, que na verdade é um trabalho bem burocrático, né? Ali, né? Então ele se mantém ali em Ravnica com a ajudante Lavinia, né? Que também é da guilda dos Azorius, né? Ela é
Azorius. Eu lembro que tem contos aí que descrevem esse trabalho chato do Jace, né? Mas basicamente ele também fazia parte das Sentinelas nessa época, então ele fundou ali dentro de Ravnica, acho que perto na área dos Azorius ali o escritório das Sentinelas, né? E ele administra como Pacto das Guildas esses conflitos de pequenos a enormes dentro de Ravnica, e também tem o escritóriozinho ali das Sentinelas, e a Lavinia fica meio que de secretária, né, tanto do Jace como das Sentinelas, então ela sabe tudo o que está acontecendo, ela acaba sendo fiel à causa também, isso vai ser importante.
Né? Sim, o Jace ele se tornou o Pacto das Guildas vivo, né, começou a fazer esse trabalho burocrático, mas logo ele foi convidado, né, aí na verdade os fundadores aí, né, dos Sentinelas, meio que o Gideon trouxe ele, né, e juntos ele, Nissa e a Chandra fizeram, né, a primeira versão aí, né, o primeiro juramento dos Sentinelas. E aí depois que ele já era o Pacto das Guildas, por ele ter esse trabalho duplo, né, ele não podia se ausentar tanto de Ravnica, ele perdeu a casa dele como sendo o escritório dos Sentinelas.
É verdade. E assim, teoricamente, né, precisa dele ali no plano para estabelecer a ordem, para resolver conflitos, e é assim, né? Então tem, como você falou, as guildas com suas personalidades que você pode sentir aí nas cartas, nos filibotects, enfim. Acho que a maioria das pessoas já sabem disso que nós estamos falando, mas tem que nivelar as coisas, né? E hoje, né, como é que está a situação, né, lá em Ravnica, pelo menos antes de começar aqui, nós vamos meio que misturar, Anzai, acho que não tem como evitar isso, né, misturar um pouco do que já acontece no livro de Guerra da Centelha e o que acontece antes, porque as peças estão soltas, né, você tem esses contos que estão chegando por e-mail da Random House, né, nós até avisamos aqui no podcast, era só assinar a newsletter que você ia receber, acho que são 20 ao todo que você vai recebendo aos poucos. São contos que são pré-sequências da história do livro. Você tem também o livro de arte de Ravnica, que tem algumas histórias, né? E você tem, lógico, o livro de Guerra da Centelha, os textos atuais, que você inclusive está fazendo resumos nos vídeos, né? Que se passam ali junto com os eventos do livro. E, por fim, lá no final do ano tem mais um livro que mostra o que vem depois da Guerra da Centelha, né? Lá em Ravnica, acho que é lá em Ravnica, War of the Spark.
Isso. A gente já falou, né? Você tinha comentado sobre Ixalan e Dominaria, né? Então, a gente falando aqui que o Jace é o Pacto das Guildas Vivo, por causa de Ixalan e por causa dessa trabalho duplo, né? O Jace começou a se ausentar muito de Ravnica. E em Ixalan, basicamente, ele passou 3 meses longe de Ravnica, né? Foram 3 meses onde as tensões entre as guildas foram aumentando muito, né? Então possibilitou, por exemplo, desculpa, deu branco aqui agora.
É algum líder da guilda? Substitui outro?
Deu tempo, por exemplo, do Dolvin Ban se tornar o líder dos Azorius, né? Com a queda da Hesperia.
Sim, então isso é uma das coisas que acontece um pouco antes, né, da Guerra da Centelha começar. É muito estranho isso, Anzai. Quando você pega o livro, começa a ler, você vê, mas peraí, por que essa pessoa é o líder da guilda?
Exato. De certa forma, em 3 meses, o Dovin Ban, já aliado Cobolas, conseguiu galgar aí a hierarquia, e com a queda da Hesperia ele se tornou o grande árbitro, né? E, por exemplo, era uma coisa que provavelmente não iria ter acontecido se o Jace estivesse lá com o Pacto das Guildas, porque o Jace conhecia o Dovin Ban. Mesma coisa talvez seja com a Kaia, né? A Kaia se tornou líder do Zorzov, e provavelmente ele conhecia ali, talvez ele tivesse suspeitado, né, dessa infiltração. E o próprio Halzarek, ele estava trabalhando como agente duplo do Bolas, né?
Sim.
ele é do Zizit, trabalhando pro Nive Mizzet e trabalhando pro Nico Bolas no começo, né? Inclusive, quando o Jace, ele, se eu não me engano, antes dele ir pra Monquete, né, ele tem uma conversa com o Halzarek e depois é revelado, se eu não me engano, no final de Hora da Devastação, que o Halzarek é um agente também do Bolas.
Esses três pontos que você comentou, eles são vitais para entender a história de Guerra da Centelha. Tem três guildas, né, Orzhov, Gru e Azorius, que são lideradas por planinautas que trabalham para o Nicol Bolas, tá? Como isso vem a acontecer, o Nicol Bolas está planejando isso há muito tempo já, né? Então, antes do dia da Guerra da Centelha, que praticamente o livro se passa em um dia, você tem esse planejamento se concretizando, né? Antes disso, eu até acho que não é falado isso. O Domirade, ele assume o controle da Guilda Gru. Talvez isso ainda venha em algum desses contos aí, mas o que a gente sabe é que primeiro, né? Quem é o Domirade? Ele é um jovem, né? Inclusive a carta do Planalto dele, a história do Planalto, nasceu de uma imagem, aí da imagem traçaram todo o resto. Gostaram muito da imagem lá. Você sabia disso?
Não sabia.
Alguém tinha uma peça de arte lá e eles falaram, acho que isso aqui dá para escrever alguma coisa. Aí decidiram fazer o Planinauta com isso. A história dele é que ele é um cara gru e ali na turma dele tem um rito de passagem que é muito difícil. Literalmente você tem que ser enterrado vivo e tem que, né, caminhar de volta para a terra. E nisso ele se desesperou e a spark dele acendeu, né? Acendeu a centelha. Ele foi para Naia, passou pouco tempo, voltou para Ravnica, porque acho que quando você vira um Planinauta, pode viajar para outros mundos, a primeira coisa que você faz é voltar para o seu mundo anterior. Não sei porquê. Acho que ele não tem muita curiosidade, não. Mas como ele é gru, ele tem a mentalidade gru, anarquista e tudo, ele decidiu lutar com o Borborigmos para o controle da guilda, né? E conseguiu controlar a guilda, então ele virou o líder da guilda. E isso, essa parte dele ser jovem, ser impetuoso, vai ser importante lá no livro de Guerra da Centelha.
Sim, sim. No livro não fica claro, pelo menos até onde eu consigo acompanhar, se ele realmente já estava alinhado com o Bolas. Aparentemente não. Que ele viu o caos que o Bolas causou e ele falou assim, pô, se ele causa um caos tão grande, então ele é dos meus. Basicamente é isso.
Cara,
ele foi atrás pra se botar a serviço do Nicol Bolas e não deu muito certo.
Eu não sei se eu falei isso com o Grilo no ar ou fora do ar no outro programa que eu gravei com ele, mas a morte dele é a mais besta, cara. Já dando um pequeno spoiler aqui do livro, né, mas todo mundo sabe que o Domirade morre, ele basicamente vê o caos, ele vê a horda, ele vê o Nicol Bolas, aponta pra ele e fala, ele tá com uma turba de guerreiros Gruna e fala, olha, gente, ele é caótico, vamos lá, ele é dos nossos. E aí ele começa a correr em direção ao Bolas, primeiro zumbi que tá na direção dele, pega ele, coloca a mão no peito dele e arranca a centelha e mata. Assim, é muito bobo. É muito besta.
Exato, ele é a primeira centelha coletada.
Eu acho que tinha tanto espaço para explorar com a carta nesse Planalto, mas foi desperdiçado, infelizmente, né? Enquanto isso, outros Planaltos que nós já exploramos a exaustão ainda estão por aí. Acho que isso aí é um pouquinho um equívoco, né, por parte da Wizards, até por termos de fazer o jogo, fazer as cartas, estão matando de pessoas erradas.
Antes a gente estava comentando, né, então existem várias curiosidades, várias coisas ali que não batem muito em relação à coleção, mas falar disso daria acho que um episódio inteiro, então a gente vai tentar focar na lore, né?
Você me apontou umas coisas curiosas, né, que por exemplo algumas artes não condizem com o que acontece no livro, aí você falou, por exemplo, o final preto lá, e de fato, né, aquilo não acontece no livro.
O final da eternidade, só um exemplo, né, tem bastante coisas aí, eu acho que muito por forma de como foi conduzido o projeto, né. Então, acho que para você fazer as cartas, fazer os game tests e fazer a produção da arte e tudo mais, e a produção do livro, eu acho que ela meio que se desencontrou e essa ideia mudou um pouco durante o desenvolvimento. Mas a gente tem o final da eternidade, que é Liliana versus o Nicol Bolas, e no meio está sendo destruído o Vó Metálico, e isso não acontece.
Ah, é verdade, não tem menção disso no livro.
Enfim, mas a gente acho que
Não, mas estamos... Mas vamos aí, esses contos que estão vindo antes, acho que já saíram uns 4 ou 5, nós conseguimos resumir os 3 aqui, nós pegamos um resumo pronto, porque eu não li, nem você, né, mas acho que faz algum sentido para ligar os pontos da história, né? Por exemplo, fala do Niv-Mizzet ainda em Ravnica, ainda vivo. Sim. Ainda vivo. Falando com o Hal Zareth, né? E instruindo ele ao plano do Niv-Mizzet, né? Primeiro, sim, que não começa direto com o Niv-Mizzet, começa com o Hal e o Tesseri conversando, o Bolas é apresentado ao Hal Zareth e eles passam a lutar. O que é estranho, porque o Hal, ele... foi um aliado do Bolas.
A ideia é que o Hal, ele foi um agente duplo, realmente. Ele estava trabalhando pro Bolas, mas ele sempre foi fiel ao Niv-Mizzet. Então ele achou que ele poderia ganhar alguma coisa sendo agente duplo, né? E aí quando ele vê que realmente o plano do Nico Bolas, a forma como o Nico Bolas vai usá-lo não condiz com o que ele quer, ele não quer mais trabalhar pro Nico Bolas, e é justamente nesse momento onde o Tesseract tira satisfação com ele, né? E aí,
as motivações também nós sabemos um pouquinho mais tarde, né? Para quem já leu o livro já sabe que ele é exatamente porque tem a ver com o relacionamento dele, mas no terceiro conto eles explicam um pouquinho mais sobre essa motivação, né? E também por que é que ele passou a trabalhar pro Bolas no primeiro lugar, né?
Esse porquê, por exemplo, eu particularmente ainda não vi exatamente essa explicação, mas essa informação que ele era um agente duplo já estava no artbook, por exemplo. Que a gente já pegou no notebook.
Aí você falou que ele se virou, né, contra o Tesseri e o Bolas, eles chegaram a lutar e em algum momento é mencionado que ele percebeu que isso aí era só uma distração, né? Porque enquanto isso, o Nico Bolas tinha enviado um espião de Mir para plantar uma ideia na cabeça do Niv-Mizzet, tipo Inception mesmo.
Sim, o Nico Bolas, na verdade, estava controlando um espião, porque essa tensão entre as guildas já estava bem aumentada, né? Então, de certa forma, era a mão do Nico Bolas aí também contribuindo para o aumento da tensão das guildas. E aí ele usa o espião de Mir para tentar chegar até o Niv-Mizzet.
Num evento posterior, o Hal e o Niv se encontram, né? E o Niv-Mizzet faz um pedido para o Hal para reunir as 10 guildas, né? Para eles concordarem em tornar o Niv-Mizzet o novo Pacto das Guildas vivo, né? E também pede uma coisa adicional: para o Hal criar o beacon, que é o farol lá, que atrai Planinal para o plano, né? E é porque ele já sabe da invasão que o Nico Bolas está planejando, então ele quer trazer mais ajuda para o plano, para salvar a Rafa. E em troca disso, ele promete ao Hal Zarek o controle da guilda, né? Ele vai ser o líder dos Izzet, se tudo isso der certo.
O Niv-Mizzet, né, ele é um fundador dos Izzet, né? Da Liga Izzet. E ele sempre quis ser o Pacto das Guildas, né? Desde ali de quando o Jace foi conseguiu o poder do Pacto das Guildas, né?
Eu não sabia disso.
Na verdade, o Niv-Mizzet chama Labirinto do Dragão porque é o Niv-Mizzet que descobre o labirinto que o Azor tinha construído caso o Pacto das Guildas fosse quebrado. Então, e aí ele queria esse poder pra ele, né? Mas é quem que acabou pegando foi o Jace.
Olha só. Não sabia disso, que interessante.
E aí, por exemplo, aqui nesse momento a gente já tá com o Jace fora de Ravnica já pelo menos 3 meses, sim, né? Então as coisas degringolaram muito e na ausência de um Pacto das Guildas, o Niv-Mizzet vai tentar novamente ser o Pacto das Guildas.
Sim, paralelamente a isso, tem uma história sobre a Vraska, né? Depois que ela volta aqui. Ela volta pra Ravnica, ela encontra um troll chamado Jarga e o Mazirek, que saiu em carta, né? Eles ajudam a Vraska a encontrar o Jarad, que é o líder, né? Acontece uma traição ali com o novo... esqueci o nome da carta lá, a lenda de 4 manas 5-4 lá, dos Golgari, ele trai o Jarad e ela acaba aproveitando a oportunidade para petrificar ele. Então ela acaba matando o líder e acaba assumindo a guild, né? Tem mais alguma coisa nessa parte? Porque eu tô me baseando no resumo mesmo.
Não, é isso que a gente sabe mesmo, né? A Vraska, ela consegue a liderança dos Golgari, porque isso foi prometido pelo Nicobolas em troca dela trazer o Sol Imortal, isso, né, de Ixalan. Então, no final de Ixalan, deixa eu entender, né, ela tá sem as memórias de Ixalan, porque o Jace ocultou isso, mas deixa eu entender que, de alguma forma, o Nicobolas vai entregar o Jarad pra Vasca e ela e assim conseguir se vingar se vingar do Jarad e tomar o poder dos Golgari. É, depois, mais pra frente, já é revelado que o Mazirek estava trabalhando pro Bolas, né? Então talvez seja alguma informação que a gente pode já adiantar relacionada com essa parte.
Sim, mais um Golgari que estava trabalhando pra ele, né? Mas o Bolas em nenhum momento desconfiou, né? Ele não conseguiu de fato ler o que o Jace tinha escondido nela.
Não. Ele vasculha a mente dela quando ela volta de Ixalan, né? Vai avisar que cumpriu a parte do combinado, mas o Nicobolas não consegue encontrar essas memórias do Jace.
O plano tinha, a princípio, né, tudo para dar certo, mas Sim. A gente vai ver que não é bem assim. Que mais? O Nicobolas também mexe com o Zorzov, ele contrata a Kaia, que é uma assassina fantasma, para libertar a Teysa, tá? Porque atualmente a guilda está sob controle do Ghost Council, né, do Selo Fantasma. E a Kaia consegue libertar a Teysa, porque ela, os guardas da Teysa são fantasmas. Ela basicamente vai lá, assassina os fantasmas, liberta a Teysa. Só que a Teysa se recusa a sair, né? Ela diz que ela tem o Tomik junto dela, o Tomik é um personagem, aquele bichinho, o bichinho branco, o humano que voa, né, de duas manas, ele aconselha a Teysa e diz, olha, não adianta você sair daqui, né, enquanto o Obsidad estiver no poder, você não vai conseguir voltar. E por coincidência, a Obsidad sofre um acidente, né, enquanto a Teysa está presa, assim, ela não entra sob suspeita, né, esse acidente, na verdade, é o assassino dele pela Kaia, né, então... A única oposição que tinha para Teysa assumir a liderança do Zorzov vai embora. E aí ela pode assumir. Só que o que acontece? A própria Kaia acaba assumindo. Ela acaba numa kill streak aí, destruindo vários fantasmas. Inclusive, isso acaba criando algumas preocupações na própria guilda, né? A própria Teysa acaba tendo que colocar um fim nessa sequência de assassinatos de fantasmas da Kaia, né? Porque a guilda depende muito disso, né? Para sobreviver. Os Zorzov são o quê? Uma mistura de igreja com máfia.
Exato.
É.
Exato. E de alguma forma as cartas já indicavam isso, né? Cartas de lealdade rávnica indicavam que, de certa forma, a Teysa e a Kaia teriam uma relação relativamente amistosa, né? E nos contos também que tiveram de lealdade rávnica deixa a entender os impactos desta ação da Kaia sobre a guilda, né? Em relação a aumento de dízimos e tudo mais, né? Porque realmente ela tá liberando aí os fantasmas, né? Porque os fantasmas continuam trabalhando para pagar suas dívidas depois de mortos, né? E ela libertando os fantasmas, acaba desmonetizando a igreja.
Esse negócio aí acho que vai acontecer no Brasil também, viu? A nossa previdência não vai dar conta. Depois de morrer, a gente vai ter que continuar trabalhando, viu, Anzai? Mas vamos voltar pra Rávnica. Vamos voltar pra Rávnica. Então, olha só, nós já temos o Zorzov sob controle da Kaia, que é contratada pelo Bolas, né? Sabemos que os Gru, mais pra frente, vão voltar para o Nicobolas também, através da burrada do Domirage. Então isso aí já tá feito. Vamos voltar para o Zizet, então, porque o Hal, ele, a pedido do Niv-Mizzet, né, ele vai até a Espera, lá nos Azórios, e encontra com a Aurélia lá também, e apresenta para as duas guildas esse plano do Niv-Mizzet, né, fala, olha, a gente precisa do apoio do líder de cada guilda para fazer o novo pacto das guildas vivo no Niv-Mizzet, para que ele consiga controlar isso que está acontecendo no plano, evitar o colapso do plano, porque tem uma invasão chegando e tal. E ao passear ali pelo Senado das Olhos, a Espéria acaba apresentando o vice dela. Quem é o vice dela, Anzai?
Dovin Ban, que a gente já conhece de Kaladesh. Ele trabalhava ali para o consulado de Kaladesh, né? E ele acaba sendo derrotado ali e foge junto com, provavelmente, com o Tezeré e acaba se aliando a Nicobolas, né? Então, nesse momento aqui, ele está trabalhando para o Nicobolas, mais um infiltrado aí nas guildas.
Um detalhe, ele é um Vedalkiano de seis dedos, né? E é uma habilidade dele, que inclusive ele usa bastante no livro, é encontrar fraquezas nos oponentes dele. Ele é muito bom.
Ele é um cara super inteligente, ele não tem grandes poderes, grandes magias. Mas já desde Kaladesh a gente vê que ele, o ponto forte dele é encontrar a falha em qualquer plano, em qualquer situação, né? E aí ele vai realmente ser esse braço aí para desestabilizar a Ravnica mais uma vez.
É, um defeito dele é arrogância, viu, Anzai? Demonstra extrema arrogância. É, isso vem também no mundo real, né? Com gente mais inteligente, algumas são extremamente arrogantes, mas a arrogância dele acaba sendo o fim dele. Sim. Lá na história.
Como também é do Bolas, né? O Bolas também é bem arrogante, né?
Acho que imagina, poder... super humilde.
O poder, né? O quem se acha muito, o poder mesmo é a fraqueza e a arrogância.
Mas assim, o Bolas dá pra entender porque ele já foi um deus, sabe? Os Prenautas antigos eram praticamente deuses. Então ele sabe o que ele perdeu quando teve a emenda, né? Uhum. Então dá pra entender um pouquinho a motivação dele. O que não dá pra entender é porque ele quer passar em cima de todo mundo, ele quer matar outras Prenautas. E tal.
A história, o nascimento, né, o começo dele fica bem legal na história de M19, né, que foi focado
também,
né. Então, eu gosto muito do Nicol Bolas, eu entendo, deu uma humanização pro personagem muito importante naquela lore, sabe?
Sim.
Então a gente consegue entender as motivações dele.
Sim, mas as atitudes não são toleráveis.
Beleza, não.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Então, o Raul não conhecia o Dovin, né? Então, esse é meu amigo Dovin, ele é o vice aqui na guilda, tá ajudando bastante e tal, né? E eles se apresentam como Planinautas, né? Se reconhece Planinautas. Eles discutem a ameaça do Nicol Bolas, o Dovin banca com aquela poker face desgraçada, né? E o Hal, ele acaba convencendo a Esther e a Aurélia a se reunirem, né, numa nova reunião para definir o novo pacto das guildas, né? E um dos argumentos que ele usa também para convencê-las é dizer que o Lazav dos Dimir já topou. Ele não aparece muito, mas nós temos aí, inclusive, flavor text de carta dizendo que o Lazav, como ele é da guilda dos espiões, né, ele coleta informação de todo o plano, né? Ele sabe dos segredos dos seus segredos, né? É como se fosse os Nosferatu no Vampiro à Máscara. Ele sabe de tudo. Então é plausível que ele saiba que o plano está ameaçado e que ele vai se aliar com o pessoal do bem, né? O pessoal que é a favor da continuidade do plano.
Sim.
Faz sentido, né?
Não, perfeito. O Lazav e os Dimir eram que realmente tinham melhor visão do panorama geral, né? Mas como eles são a guilda que é oculta, né? Então eles não se expõem, eles acabam tentando mexer as peças ali, né? Ser a mão que mexe o xadrez, mas não ser as peças do xadrez.
Sim. No caminho de volta, né? Depois dessa reunião, o Hal, ele é encontrado pela Lavinia, que é aquela secretária que nós falamos. Ela é uma das personagens mais interessantes, mais fortes, eu achei, do livro, né? Ela tem uma questão de orgulho, uma questão de afinidade por guilda, né? De lealdade muito forte, né? E aqui, de novo, ela representa isso. Ela atualmente é renegada dos Azórios, né? E ela diz que o plano tá ameaçado pelo Nicol Bolas, que já tem já espalhou a influência dele por todas as guildas naquele momento. Então é mais um motivo pro Hal ficar meio atento. O que Exato. Não adiantou muito, né?
Mas a Lavinia realmente... Eu gostaria de ter visto mais da Lavinia, mas a Lavinia realmente ela é o lado bom do Azorius, né? Ela sabe por que as leis têm que serem feitas, por que você tem que seguir as leis, né? Então, apesar de muitas vezes os Azorius se perderem na burocracia, a Lavinia consegue ser um pouco mais prática e trazer o que é necessário, né?
E no livro você percebe o esforço do autor para descrever as ações da Lavinia, o jeito dela, como se fosse um robozinho que segue as regras, mas ele, no momento em que ela tem um pouquinho de emoção, que o plano tá sob perigo, que ela tem que meio que dividir, né, as intenções dela, ele descreve isso, ele toma cuidado de descrever isso. Isso torna a personagem mais humana também.
Sim, sim.
Menos previsível, inclusive. Bem, bem legal. E nós falamos do Hal, né, no caminho de volta. Aí vem no final desse terceiro conto, Zay, a explicação da motivação, né? O Hal e o Tomik, que é aquela lenda que eu falei, né, a lenda branca que voa, eles são amantes, né? E o problema é que eles são de guildas diferentes, né? E eles têm posições importantes dentro dessas guildas. Então, naturalmente, eles não podem, como Ravnica tem, é pior que torcida de futebol, né? Tem competição entre as guildas, eles não podem abrir essa relação para todo mundo. Então, eles têm um AP no canto da cidade, para ninguém ficar sabendo, e eles é o AP do amor, é onde eles se encontram normalmente.
Sim, e é muito legal, né? Porque assim, a Wizards, ela como empresa, ela tem uma visão, né, de inclusão, né? Então, sim, quando a gente está falando, tem muitos personagens LGBT e tudo mais, e o Hal e o Tomik, para mim foi uma surpresa o Hal ser homossexual, mas nesse mundo não existe, até onde a gente sabe, discriminação por opção sexual, né? Não é opção, por...
Afinidade?
Não é...
É que eu penso em Magic, eu penso em afinidade.
Afinidade. Não, mas eu sei que eu tô usando a palavra errada, mas eu quero fazer a palavra certa, usar a palavra certa. Não é, não é opção sexual, né? É, sei lá, vou usar opção sexual por falta de um termo melhor, mas assim, não existe discriminação por opção sexual, mas ao mesmo tempo existe a questão discriminatória de acordo com a estrutura social, né? Então, se você é uma guilda e você tem relacionamento com pessoa de outra guilda, isso é visto como se fosse algo ruim, né, pra sociedade, né? Como se as pessoas te julgassem por você estar relacionando com outra guilda. Isso é bem interessante, né? Então é uma forma de fazer uma paródia aí, né, de uma situação no mundo real, né? Então é bem interessante. Então eles se preocupam porque os dois são cargos importantes das guildas, né? Tanto dos Orzhov quanto dos Izzet, e eles se preocupam muito com isso, né?
E esse caso de divisão entre guildas, né, é bem comum, está sendo explorado agora numa personagem que foi inventada pelo autor do livro, né, pelo Greg Wiseman, e é uma personagem bem importante no livro, e agora nesses contos que você tem comentado muito, né, Zé?
A Rata?
É.
Sim.
Ela mesma. O pessoal que não leu o livro não sabe quem é a Rata, né? Rapidamente dá pra dizer, assim, mais ou menos, o que ela é, quem ela é.
Sem dar muito spoiler. Basicamente, assim, os personagens principais, né, além do Hal, a gente tem muito foco também na Kaia e no Teio Verada.
Ah, no Teio Verada.
E o Teio Verada é um Plinauta novo, de 19 anos, ele acabou de transplanar para Ravnica e ele tem poder de formar escudos.
De acordo com a Meg, no vídeo dela, isso é feito porque os autores normalmente não gostam de brincar de marionete com a obra dos outros. Então, eles têm uma permissão para criar personagens novos e eles costumam direcionar o enredo para esses personagens atuarem mais, para ter mais foco neles, assim, eles escrevem algo original da parte dele, acho que faz sentido.
Exato, e o Tale, ele tem muito essa função, né, de apresentar pro leitor que não conhece tanto sobre a história, tanto pelo Magic, apresentar as coisas que ele estão descrevendo sem ser muito maçante, né, então trazer aquele olhar novo, de novidade. Então o Tale e a Rata, eles desempenham esse papel. A Rata, ela vai estar sempre acompanhando o Tale e a Kaia, né, e a Rata também, ela funciona como se fosse um narrador, né, então tanto a visão do Tale de explicar o que tá acontecendo para alguém que não tá entendendo, tá chegando agora, quanto a Rata de uma visão de um narrador, né? Então basicamente é essa a função que eles vão ter, mas a Rata tem algumas questões ali, o desenvolvimento de personagem dela é muito legal, vale muito a pena ler a lore que tá no site da Wizards em português.
Olha só, boa dica, ótima dica. E assim, depois que o Hal e o Tomik se encontram, Anzai, o Hal descreve uma memória dele pro Tomik, né? Uma memória em que ele foi bulinado quando jovem, quebraram o nariz dele, né? E depois desse evento, um senhor esbelto, educado, ajudou ele, curou o nariz dele até oferecer emprego para ele, né? Ela acabou cuidando do Hal. E o nome desse senhor era Nicol Bolas.
Tan, tan, tan.
Então tá aí o Nicol Bolas. Não sei se ele já previa poder utilizar um peão dentro de Ravnica, né? Mas ele acabou manipulando o Halzarek desse jeito, né? Então, dessa forma, Orzhov, Gru e Azor vão ser tomadas pelos Plinautas, né? Que trabalham pro Nicol Bolas. Gru, a gente já falou, né? Que vai se juntar depois. E tem outras coisas que acontecem aí nesse interim antes de começar o livro. Por exemplo, o livro fala assim... pra quem viu, já não é nem Guerra da Centelha, acho que em Guildas ou Lealdade, não sei, a carta da Espere a Mor, né?
Sim.
O troféu do assassino.
Foi Guildas de Ravnica.
Foi em Guildas, olha, lá no começo, né? Por que a Espere tá morta, né? A gente acabou de falar aqui que a Espere concordou junto com a Aurélia se reunir para discutir o Pacto das Guildas e tal, porque nessa reunião específica, né, a Vraska acaba, que tinha concordado também, eventualmente, nós não sabemos ainda, mas a Vraska vai concordar e vai aparecer nessa reunião. A Vraska acaba traindo a Espere, ela não se aguenta, isso é descrito no livro já de Guerra da Centelha, ela não se aguenta de rancor, ela odeia os Azores, odeia a Espere, e ela acaba traindo a Espere, não porque ela estava, não sei se você sabe disso, né, mas não porque ela estava a serviço do Bolas.
Sim.
Ela já tinha recuperado as memórias dela, né? Foi o Shed, que um telepata, que é Golgari também, é dos Kraul, né? Ele tinha recuperado as memórias dela.
Exato.
Mas ela decidiu mesmo assim cagar, desculpa a palavra, mas cagar o plano inteiro do Hal, né? Por causa desse rancor. Ela não se aguentou, ficou puta da vida e acabou traindo e matando a Espere. Só que ao fazer isso, ela provocou um racha nas guildas e aí inviabilizou todo esse plano de fazer um novo pacto das guildas, né? E aí o plano caiu em caos mesmo.
Exato. A memória dela era para ter voltado com o Jace, né? Mas as memórias dela voltando antes e sem, acho que, o Jace para aconselhar ou talvez acalmar ela, né? Ela sofreu muito, ela foi torturada pelos Azorius. Então, quando ela vê a oportunidade de matar a Espere, porque ela julga que a Espere é responsável por tudo aquilo que ela passou, ela não se contém e mata a Espere, petrifica a Espere. E a gente tem aquela carta também, né, que é o troféu do assassino, que mostra a Espere já petrificada.
Sim, e essa traição dela resultou na morte do Niv-Mizzet, né? Nós ainda não temos detalhes do que acontece exatamente lá, talvez venha nos contos, talvez até esteja no livro de arte, mas isso é descrito no livro de Guerra da Centelha, que foi nesse momento de traição da Vraska que o Niv-Mizzet também acabou. Eu acho que foi aí, não foi?
Ou no primeiro, na primeira história que está no site da Wizards, né, que é focada na Rata e que acontece paralelamente ao livro, deixa eu entender que o Niv-Mizzet morre na noite que o Nicol Bolas chega, na madrugada que o Nicol Bolas chega, né?
Então, é verdade, ele tentou peitar o Bolas.
Isso.
Né? Então, assim, quem morre na traição foi a Espere, isso aí.
Aí morre, a Espere morre, tem um tempo ainda com a tensão entre as guildas acontecendo, né? Mas o Niv-Mizzet vai morrer quando o Nicol Bolas chega. Então o Nicol Bolas, quando ele chega, o Niv-Mizzet vai tentar peitar o Nicol Bolas e é morto. A gente não sabe como, não tem os detalhes. Inclusive, era para ter na coleção Guerra de Centelha uma carta falando sobre a morte do Niv-Mizzet, mas por algum erro, por algum corte aí indevido na coleção, essa carta não apareceu.
Ah, é? Era para ter?
Era para ter.
Puta.
Porque na coleção de Guerra da Centelha tem, por exemplo, Cidadãos Mobilizados, alguma coisa assim, que é uma carta que... Levante Popular. É uma carta 2-2, que toda vez que uma outra criatura ou planeta que você que morre, você ganha marcador +1. Você coloca o marcador +1 no Levante Popular. E nessa arte, lá no fundo, tem uma imagem do Niv-Mizzet. Então, é como se fosse amanhã do dia que o Nicol Bolas tá lá fazendo o tumulto, né? Chegou ali em Ravnica. Eles sabem já que o Niv-Mizzet morreu e eles estão ali chorando a morte.
Ah, que legal. Tem tipo uma procissão, assim.
Cara. Isso.
Olha,
então, nessa carta, lá no fundo, tem o Niv-Mizzet no cartaz.
Legal.
Apesar de que, acho que, como a gente falou, né? Tem algumas curiosidades, eu acho que do jeito que foi pensado a coleção no início e do jeito que foi feito o livro, tem algumas discrepâncias, né? Eu
acho
que inicialmente esse conflito era para ter durado mais de um dia, na minha visão.
Verdade, pode ser. Mas assim, resumindo, Anzai, para quem vai começar a ler o livro, assim, acho que o importante é definir o que, bom, definimos o que é Ravnica, né? Depois, algumas das guildas estão controladas por planinautas, alguns deles estão a serviço do Nicol Bolas, alguns estão mais perto do Nicol Bolas, são mais devotos, como o Dovimban, outros estão ali meio que decidindo ainda, né? Ou se decidem muito em cima da hora, como o Domirage, né? O plano está em caos, é uma outra conclusão. Eu te interrompi, perdão.
Não. Eu só ia complementar que nas duas coleções antes de Guerra da Centelha, tanto em Guidas de Ravnica quanto Lealdade em Ravnica, as guildas que tinham planinautas estavam mais tendenciosas ou tinham alguma ligação com o Nicol Bolas, né? Então a gente já tinha essa notícia. né? Então a gente já sabia que o Gru tenderia pro Nicobolas, a gente sabia que o Halzarek era um agente que tenderia pro Nicobolas, mas aí conforme foi a história, tanto o Hal quanto o Kaia e quanto a Vraska acabaram se virando contra o Nicobolas, né? Mas em princípio eles estavam alinhados com o Nicobolas. E aí a gente tem essa situação, né? Essa tensão crescente, e tem alguns materiais aí que a gente pode já consultar além do livro, né? Mas os detalhes do que aconteceu efetivamente antes da Guerra da Centelha a gente vai ter aí nessa prequela que está sendo escrita pelo Django Wexler, que a gente está recebendo por e-mail aí, você pode ir lá na Random House, receber no seu e-mail. Essa semana a gente recebeu o capítulo 4, eu ainda não consegui ler, mas eu acho que é a partir daí que a gente vai ter um pouquinho mais de informação de como a gente chegou efetivamente em Guerra da Centelha.
Tá bem complicado mesmo juntar tudo isso, esse programa mesmo tá, eu espero que não fique tão confuso assim, mas o importante é que Guerra da Centelha já passou, né, gente? Então, é interessante saber como as coisas evoluíram até o início da Guerra da Centelha, mas ela mesma muda muita coisa de Ravnica, né? Então são só pontos necessários aí para ligar a parte do final das histórias anteriores com esse, né?
Tem um livro, né? E o livro conta a Guerra da Centelha. Agora a gente vai ter esses 20 capítulos que contam antes da Guerra da Centelha, e no final do ano, se eu não me engano, em novembro, a gente vai ter Ravnica Forsaken, que é o livro contando depois de Guerra da Centelha.
Isso, no final do ano. Também do Greg Wiseman.
Isso, também do Greg Wiseman. Então, apesar de Guerra da Centelha ter acabado como bloco, né? A gente já tá prestes a ter o lançamento de M20, né, coleção básica 2020, a história relacionada ainda a esse grande conflito vai continuar pelo menos até o final de 2019.
Nós quase não falamos de Selesnya, né? Eu acho que eles falaram muito pouco até agora nesse material paralelo, mas basicamente a Selesnya ela é controlada pela Trostani, né? Que é uma dríade, são três cabeças com personalidades distintas, e sobre o que fazer em Ravnica elas acabam discordando, né? Por isso é o nome da carta, da lenda, Trostani Discordant. E ela basicamente fica paralisada.
Isso.
Então, durante a guerra, a Aimar acabou assumindo a liderança da guilda, porque a própria Dríade não podia fazer nada, ela não conseguia concordar. Então, esse é o problema, a gente nunca tem mais de uma cabeça, né? Se você tiver mais de uma cabeça, pode dar isso aí.
Temos algumas pessoas que têm duas cabeças, Hurikitar, por exemplo, do...
É verdade. Bem lembrado. Eu adoro o comando de Hurikitar. Mas, Onza, eu achei que aqueles contos que vieram durante Guilda de Ravnica e Lealdade não fizeram um bom trabalho para avançar a metaplot, para meio que contar como estava. Você chegou a ler? Eu li dois ou três e fiquei abismado, assim, não tem nada de metaplot.
Não, então, nos contos de Guilda e Lealdade todos, eu fiz vídeo no canal e também participei de alguns episódios do Lorenautas a respeito desses capítulos. Ele acabou servindo mais como uma comédia da vida privada de Ravnica, ou seja, dia a dia de Ravnica, né? Com muita pouca relação entre eles, entre esses contos e com o conflito em si.
Exato.
A impressão que eu tenho, de verdade, é que durante esse tempo, quando eles lançaram, por exemplo, Guilda de Ravnica, eu acho que deve ter dado o estalo dele de falar assim, putz, vamos fazer o livro. E isso daqui, esses dois blocos tiveram esses contos como se fossem fillers mesmo, sabe?
Eles não sabiam o que fazer, será?
Eu acho que eles não sabiam. Eu acho que não tinha o livro pronto. E aí a escritora, que é muito boa, agora esqueci o nome dela, posso até ver aqui depois. A escritora é muito boa, os contos são muito bem escritos, mas ela não sabia da onde partir e aonde chegar. Eu acho que essa é isso que foi feito aí, isso que foi o problema do projeto.
Então, se você que está ouvindo isso está interessado em metaplot apenas, né, não adianta ler esses contos que saíram no site, tá? Você pode ler para se divertir, de fato são bem escritos, concordo, mas não avançam a metaplot. Mas enfim, nós terminamos com o plano em caos, né, as guildas desunidas, a Vraska, isso é um pouquinho de spoiler do livro, tá? Mas a Vraska não está no plano, porque ela fica puta com a espera, mata a espera, mas ela também fica meio puta com ela mesma, né, Anzai? Então ela transplana, ela fala literalmente, foda-se essa merda, tô fora daqui. Ela, no começo de Guerra da Centelha, ela não tá no plano, mas ela depois esfria a cabeça e volta, né, pra corrigir os erros dela, mas ela literalmente fica puta, né? Ela tilta. Acho que todo mundo já tiltou alguma vez na vida. É isso que acontece com ela.
É isso mesmo. E eu acho assim, o pessoal que gosta de lore, eu acho que o Magic, ele tem. Eu acho que o Magic tem potencial de ser um grande fenômeno de mídia, como a gente viu se tornar, por exemplo, sei lá, Senhor dos Anéis, Game of Thrones, ou até a Marvel. Eu acho que, assim, falta muito pouco. Agora a gente vai ter a série animada de Magic, então eu acho que falta muito pouco para a gente ver realmente o Magic tomando mais corpo para ser um produto de mídia, de fenômeno cultural, né, popular, né, efetivamente, né. Então eu acho que falta muito pouco e o Magic tem potencial para isso. Então, se você gosta de lore e quer saber mais, é muito importante também vocês clicarem na Wizard, né, irem no site, lerem os artigos em português de história, pra gente continuar tendo. Mostrar que a gente se importa com a lore em português e quem sabe a gente vai ter mais coisa, mais conteúdo em português pra gente.
Boa, bem lembrado, Zé. Nossa, agiliza demais ter essa lore em português, assim. E o mais legal é que ela não é atrasada, né? Ela passou a ser publicada junto com a lore em inglês.
Sim, os artigos de lore no site em português saem no mesmo dia do americano, né? Eles fazem todo um trabalho prévio de tradução. E, cara, isso é muito legal. Por exemplo, o livro Guerra da Centelha, né, Ravnica, Guerra da Centelha, do Greg Wiseman, saiu apenas em inglês, não saiu em português. Eu ia ler em inglês, mas só que a velocidade de leitura é um pouco menor, né, que você, seu idioma nativo. E a tradução que eu vi no começo não estava muito legal. Então eu desisti de ler em português porque eu não queria perder os elementos, né. Então, eu acabei não conseguindo avançar tão rápido no livro, justamente porque não tinha em português. Quem sabe um dia a gente tem aí.
Não, olha só, eu espero que saia em português. Se sair em português, eu vou comprar o livro físico. Eu acabei lendo em inglês, mas assim, eu devorei o livro, então acabei não guardando os detalhes, né? Eu não tenho esse, pelo menos com esse livro, eu não tive esse nível de atenção, né? Eu queria mais saber o que acontecia. É. E no final, acabei, né, ficando um pouquinho decepcionado com a falta de explicação sobre a morte do Nivinizit, sobre a Vraska e tal. E agora a gente já sabe mais ou menos. Eu acho que esses dois são os principais pontos, né, Anzai, que faltava, assim, para acompanhar a leitura do livro, né? Você já sabe que é Ravnica, as guildas vão estar em desacordo, né? Você sabe mais ou menos por que é que cada uma, para onde cada uma foi de acordo com essas tramas internas. A morte do Niv, nós já falamos, né? Não deu certo para um dele, foi pitar o Bolas e morreu. E a traição da Vraska também, ela indo embora e matando a Espera. Então foi isso, né? Com certeza faltou coisa aqui referente ao livro de arte, que tem história dessa vez, mas nós pedimos pro ouvinte ir buscar se ele de fato precisa dessa informação. Se ele quer, é completionista, né? Precisa ter todas essas fontes, então fique sabendo disso, né? Não só o livro de Guerra da Centelha, os contos do site, mas também as prequels que você recebe no e-mail da Random House e o livro de arte. Essas são as fontes da história aí completinha, né? Quem sabe, vamos aí, uma ideia aqui, né? Quem sabe aí, talvez até algum brasileiro, né, consiga compor um documento, um livro, que tenha na ordem todos esses eventos, né? Ou tenha num lugar só todos esses contos, todos esses textos.
Eu espero que sim, E além desses materiais que são a fonte primária, né? A gente tem vários produtores de conteúdo fazendo conteúdo. Inclusive, no Café com Magic eu comento as histórias que eu estou acompanhando, né? Tem que A gente tem os Lorenautas, a gente tem o Rafael Sérgio Falato For Fun, e tem um trabalho muito bom que foi feito pelo Marcos do Invocando, que ele contou a história de Ravnica em três vídeos, em três partes. Tá muito legal também, recomendo, né?
Mas aí os meus padrinhos já me intimaram a chamar o Invocando aqui, tá na hora de chamar também.
Mas o Marcos, ele é muito bom, tá fazendo um trabalho excelente. Mas ele estava focado mais nas histórias antigas, né? Sim. E ele abriu uma exceção para falar de Guerra da Centelha. Então, ele tá manjando bastante e os vídeos dele estão muito legais. Mas, realmente, entre o que aconteceu em Ravnica, que a gente falou um pouquinho agora, e, efetivamente, o que aconteceu na Guerra da Centelha, ainda vai ter um vácuo, ainda vai ter algumas pontas soltas que, com o tempo e com essa prequela, a gente vai poder entender um pouco melhor o que aconteceu.
Isso aí. Bom, a gente pode ficar por aqui, então, já deu para dar uma luz aí, né? O programa de Guerra da Centelha não virá imediatamente após esse, porque tem outras fotos, como, por exemplo, pré-release de M20. Essa temporada de spoiler que nunca acaba, sabe, Anzai? Então tem que estar sempre em cima desses lançamentos, mas assim que der, a gente tenta aí pôr programa sobre isso, e aí deve ser até um programa um pouquinho maior, talvez só dedicado à história, né, porque ela se passa num dia, mas muita coisa acontece, né? E eu gostaria até de combinar, talvez com mais dois convidados, você um deles, Anzai, uma forma de contar essa história, né, lógico, após você terminar de ler, e também obter as opiniões de vocês que seguem o lore de maneira mais atenta, né? Porque vocês têm críticas a fazer também. Não é só dizer o que acontece, né? Dizer por que a história não foi tão boa, ou por que esse personagem não deu certo, ou por que tal personagem está descaracterizado, né? Exato. Isso é importante que vocês que critiquem isso, que o ouvinte saiba disso, para que quando nós tivermos aí, talvez, filme ou até a série da Netflix, a gente saiba avaliar que caminho o pessoal do lore está tomando, né? Que cuidado eles estão tomando com a propriedade intelectual deles, com esses personagens que nós lidamos até que diariamente.
Perfeito, e tem muita coisa para falar, né? Esse episódio... acho que ficou bastante longo, né? Essa parte ficou bastante longa, desculpa qualquer coisa. Tem muita coisa a falar, porque quem é Vortus, quem gosta de lore, quem gosta do conteúdo, né? Do Magic, cara, a gente acha muito. Quem é fã acha muito defeito, mas também a gente consegue valorizar as coisas boas, né? Vibrar com as coisas boas. Então, cara, tem muito conteúdo. Qualquer coisa aí é só chamar, vai ser um prazer imenso participar mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, viu, IP? E, boa, cara, comigo, sempre que quiser, a gente tá aqui para o que deve é.
Boa, Anzai, eu que agradeço. Eu queria pedir agora para você dar uns últimos recados, se você tiver uma opinião aí sobre a forma como a Wizards tem tratado o lore, seu lore preferido, endereço do site da loja, endereço da loja, pode falar o que você quiser, cara, fica à vontade, programa.
Cara, muito obrigado. Bem, vocês podem acompanhar nosso trabalho aqui no Café com Magic, né? A gente está no YouTube, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Café com Magic. E a gente está sempre aberto. No meu canal eu tento sempre trazer sugestões aí, eu digo que você pode contribuir com o canal e pode mesmo, então eu estou sempre muito aberto ao seu feedback, à sua participação, sinta-se em casa. E minha loja não tem site ainda, mas qualquer coisa, se você for da Zona Oeste de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Cotia, entre em contato com a gente, vai ser um prazer recebê-los também lá no Café Contexto. E é isso aí, pessoal, eu recomendo muito quem gosta de lore acompanhar os canais aí, parceiros aí, Lorenautas,
Focando,
a gente tem falado bastante de lore, e também tem saído alguns conteúdos no canal oficial da Wizards, né, a Carol tá fazendo alguns resumos aí dos personagens e tal, então eu acho interessante, e por favor, acessem lá o site da Wizards, olhem lá nos arquivos, né, temos os artigos falando da lore em português, é muito importante a gente dar visualização pra gente continuar tendo esse trabalho aí em português para facilitar a leitura.
Pô, Anzai, obrigado. Eu ainda acho que nós vamos te ver no GP São Paulo. De alguma forma você vai estar lá, cara. Não é possível.
Espero que essa sua impressão esteja correta.
Não é possível, cara. Você sempre aparece. Bom, obrigado então, Anzai. Até a próxima. Espero que o pessoal tenha gostado. Uma última coisa. O Eli teve um problema e é o seguinte, ó. Nós gravamos todas as fases, exceto essa, na terça-feira, né? No começo da semana, Anzai. E como as agendas bateram só agora na quinta, né? Nós estamos gravando o restante agora. Só que deixamos a fase final também agora. Só que o Eli não pode, tá? Então eu vou terminar o programa por aqui. Só queria avisar isso porque eu sei que saiu notícia de Pauper aí, notícia grande, que nós não cobrimos na manutenção. Então tá dada a razão, né? Semana que vem, com mais tempo, nós vamos cobrir. Senão, mas aí o programa fica com 4 horas de duração. Aí haja louça pra lavar pra você gastar 4 horas de podcast.
Pois é. A Wizards está fazendo um trabalho excelente de manter a gente ocupado.
Verdade, cara, verdade.
Não dá nem pra tomar uma água e respirar um pouquinho, cara.
Não dá mesmo. Então, com essa, a gente fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigado, gente. Muito obrigado, Anzai. Até a próxima.
Muito obrigado, pessoal. Até mais. Valeu.